Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, vamos iniciar essa audiência pública. Vereador Flavinho, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Marcamos para as 19 horas, hoje, 29 de agosto, audiência pública referente ao projeto de lei municipal 016-2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para executivo o ano de exercício de 2020. Passar a palavra aqui para o Chico, vereador Chico, relator da comissão, e vereador João do Hospital, fazer suas considerações iniciais referente à comissão.
Boa noite a todos. Parabenizar o presidente. Desejar sucesso na condução dos trabalhos. Desejar grandes discussões, né, a todos os presentes. Que tragam sempre as discussões em busca de melhorias para toda a nossa população. Desejar grandes debates nessa noite.
Boa noite a todos. Com certeza a gente vai estar ouvindo a toda a comunidade juarense. A LDO aí é uma lei, diretriz orçamentária que tem que ser executada, tem que ser feita através da audiência pública. Estamos aí para ouvir e catar todas as informações do município.
Oi, lembrando também que estamos ao vivo aí pela internet, através do site www.juara.mt.leg.br, também Facebook, Instagram e YouTube. Agradecer a todos a audiência e vamos aqui, tá? Quem quiser enviar suas solicitações através do Facebook, depois a equipe técnica vai estar anotando e a gente vai estar debatendo com o Executivo Municipal. Fizemos um convite da audiência pública, a qual foi distribuído para os comércios locais e cidadãos nas vias públicas. Nos comércios, esse convite foi até solicitado pela Comissão de Finanças ao presidente desta casa, senhor Valdir Leandro Cavicchioli, encaminhado às várias pessoas. Agradecer a presença também do vereador Valdir Leandro Cavicchioli, presidente dessa casa, que está aqui presente conosco na audiência. Caminhamos também ofício para divulgar a audiência pública e convidando também para participar ao ilustríssimo senhor Marcelo Carlos da Rosa, diretor do site Show de Notícias. Ilustríssima senhora Helena Frazão da Silva, Frazão da Rádio ADAX, Cidade FM. Ao Grupo Amplitude de Comunicação, a Valéria Domingues, diretora da Rádio Tucunaré. Soan de Barros da Silva, diretor do site Portal do Arinos. Ao excelentíssimo senhor Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município de Juara. Ilustríssimo senhor Mauro Dirame, secretário de Água, Negócio e Meio Ambiente. Justíssimo senhor Rivaí José Pova, secretário municipal de transportes. Justíssima senhora Andréia Maria Rodrigues Almeida Bezerra, que justificou hoje a sua ausência através de uma ligação comigo, explanou todas as suas ações, as que foram executadas e que vai ser feito esse ano. Explicou a sua ausência, até queria vir, eu disse que não tinha necessidade, ela não poderá estar presente. Justíssima senhora Fernanda Alves dos Santos Ribas, secretária de Educação. Justíssima senhora Aparecida Pereira Silva Félix, secretária de Indústria, Comércio e Turismo. Justíssima senhora Silva Regina Sirena, secretária municipal de Saúde. Ilustríssima senhora Márcia Regina Fernandes Araújo, secretária municipal de Administração. Ilustríssima senhora Nair de Fátima Gouveia, controladora interna da Prefeitura de Juara. Ilustríssima senhora Márcia Aparecida Gomes Bachega, contadora da Prefeitura de Juara. Ilustríssima senhora Lenária Janaína Fabiano, chefe de gabinete. Ilustríssimo senhor José Roberto Rodrigues, secretário de Esporte, Lazer e Juventude. Ilustríssimo senhor José Roberto Pereira Alves, secretário municipal de Finanças. Ilustríssimo senhor Joaquim Tolove Júnior, secretário municipal de Cidade. Assinado e recebido por todos, também foram convidados todos os vereadores desta casa. Agradecer a presença do vereador Valdir, que estou vendo aqui. A vereadora Marta estava aqui até pouco instante. Também foi convidado a coordenadora da colônia de pescadores, a senhora Adriana Monteiro de São Miguel. Gislen Robson Lem, presidente da 20ª subseção da OAB, ao Maurício Cordeiro, coordenador do PROCON, Carlos Henrique Gelman, delegado da Polícia Judiciária Civil, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito, do Foro da Comarca de Juara, Dr. Herbert Dias Ferreira, promotor civil de Justiça, Dr. Pedro Floridiniz Nogueira, juiz de Direito, Dr. Roberto Xeregate Sanches, promotor de Justiça, Edna Benevite, presidente do SISMUGE, Eduardo Zimmermann Costa, presidente da Associação do Boxe, Ana Maria de Lima, diretora política da Guarda da UNEMATE, Edilson Afanassi, presidente da Loja Estrela da Amazônia, Irene Prieto do Nascimento, presidente da CEAJU, Ivonilda da Silva, gerente da Agência dos Correios, Joaquim Tolove Júnior, secretário de Cidade, Jorge Mariano de Souza, presidente do Sindicato Rural, Nosley Bonfim Júnior, presidente da Crivale, Rafael Matos, chefe da 23ª Cidetran, Luiz Solano da Silva, primeiro sargento do TG, Manuel dos Santos Silva Júnior, presidente do CIMAVA, Márcio Dreyer, chefe do INDED Juara, Maria Aparecida Teles de Brito, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Mauro Sérgio da Silva, coordenador de fiscalização, Nadir Francisco de Carvalho, presidente da Amor, Sebastião Pereira, presidente da Loja Maçônica, Mensageiros da Liberdade, Pedro Asiliero, presidente do Clube da Terceira Idade, Padre Wagner Reato, pároco da Paróquia São José, Rosana Martins Silveira, presidente do Conselho de Desenvolvimento do município, Pastor Maicon Batista dos Santos Araújo, presidente dos Pastores de Juara, Azacazu, presidente da Loja Maçônica Luz do Sol, Rubia Mara Oliveira Cajirão, oficial de registro, Silvio Limeira Xavier, presidente da Associação Caminho da Esperança, Tenente Coronel Fernando Schuss, comandante da Polícia Militar, Donizete Alves de Souza, presidente do Sinticom, Valmiro Luiz da Silva, segundo Serviço Notarial de Juara, Vanderlei Carvalho dos Santos, assessoria pedagógica, Wagner Fanini Belarmino, presidente do Sintep, e Patrícia Farias Brito, presidente do Lions Clube de Juara. Agradecer também aqui e registrar a presença do vereador Hélio Castão. Também quero aqui registrar a solicitação do Sismuge, encaminhado pela sua presidente Edna Benevides. Agradecer a presença da dona Edna e parabenizar pela condução dos trabalhos aí junto aos servidores públicos do município, sempre tem nos cobrado e ajudado aí no Sismuge. Vou ler na íntegra para a solicitação do Sismuge. Ofício número 117, Sismuge 2019, Juara, em 29 de agosto de 2019. Santíssimo senhor Flávio Valério, presidente da Comissão de Financiamento e Fiscalização. Assunto: solicitação de inclusão do RGA, aumento salarial na LDO. Senhor presidente, o Sismuge MT, Sindicato dos Servidores do município de Juara, entidade de primeiro grau na representação federativa, afiliado à FESP, Federação do Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, e a NCSTMT, Nova Central Sindical Trabalhista do Mato Grosso, e a CSPB, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, solicitar que inclua no orçamento da LDO percentuais de valores relativos à recomposição geral anual e ao aumento salarial do funcionalismo público municipal. Sendo que, de um primeiro momento, aguardamos. Atenciosamente, Edna Benevite de Souza Leno, presidente do Sismuge. Foi registrado seu pedido, dona Edna, já está no projeto, de acordo com a lei orgânica, tem que estar previsto mesmo na LDO. Não conseguimos colocar índice, porque os índices ainda vão ser, vai ser efetivado depois, né? Agora já está previsto na lei orçamentária, tá? Vou até mostrar para a senhora quando a gente chegar nesse momento. Então vamos iniciar a apresentação de alguns índices do município de Juara, obtidos através da contadora Márcia Bachega. Ela no momento não pôde estar presente e ela encaminhou alguns índices para a gente, alguns números do município de Juara. Vamos falar um pouco sobre a audiência e depois vamos passar esses números. O objetivo da audiência pública é a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, obedecendo à Lei de Responsabilidade Fiscal, à Lei Orgânica Municipal e à Constituição Federal. O amparo legal para as audiências públicas e a elaboração da LDO está na Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 48, parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Na Constituição Federal está no artigo 165. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. Parágrafo 2º. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Na Lei Orgânica Municipal, no município de Juara, está previsto, na seção 2, das atribuições da Câmara Municipal. No artigo 12, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, a qual não é exigida para o especificado nos artigos 13 a 25, dispor sobre todas as matérias da competência do município, especialmente sobre a linha 2, inciso 2, o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública, abertura de créditos especiais, adicionais e suplementares. No artigo 61, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Parágrafo 2º. As leis de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração municipal, normas para a regulação da lei orçamentária anual, alterações na legislação tributária, autorização para concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como administração de pessoal, qualquer título pelos órgãos de entidade de administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal. Então está aqui, dona Edna, na linha D, autorização para concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. Então já está, tem que estar previsto na lei orçamentária, então, de acordo com a lei orgânica municipal. Inclusive, no artigo 62 também, salvo engano, fala também sobre o mesmo texto. Os projetos de lei do plano plurianual de diretrizes orçamentárias do orçamento anual serão enviados ao Poder Legislativo pelo Executivo Municipal nos seguintes prazos. Projeto de lei do plano plurianual até 30 de agosto do primeiro ano de mandato do prefeito. Projeto de lei das diretrizes orçamentárias anualmente até 30 de maio. Foi a data que foi protocolada nessa casa, 30 de maio de 2019, projeto 016. Artigo 62. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal na forma do regimento interno, respeitados os dispositivos desse artigo. Caberá à Comissão Permanente de Finanças examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos nesse artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo das demais comissões da Câmara Municipal. As emendas à proposta do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovados caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Indiquem recursos necessários, admitidos apenas para os provenientes da anulação de despesas excluídos que incidem sobre dotações para pessoais e seus encargos, serviço de dívida municipal, sejam relacionados com a correção de erros e omissões com o dispositivo do texto da proposta ou do projeto de lei. Isso aqui a gente frisou bastante porque nós tivemos um caso agora de suplementação orçamentária e não veio modificando a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento. Só mudou, modificou a lei do orçamento, que foi de 35%. Então, aqui está sendo bem claro no parágrafo 2º que diz: as emendas à proposta do orçamento na LOA, aos projetos que modifiquem, somente pode ser aceito, se aprovado, caso sejam compatíveis com o PPA e com a lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 65. A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. A concessão de qualquer vantagem, novamente aqui no artigo 65, parágrafo 1º, dona Edna, novamente aqui fica bem claro. A concessão de qualquer vantagem, o aumento de remuneração, criação de cargos também, tem que estar especificado na LDO, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos, entidades de administração mantida pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes, se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas empresas públicas e a sociedade de economia mista. Ainda no artigo 65B, o planejamento municipal compreende, no mínimo, a seguinte legislação: plano diretor, plano plurianual, lei das diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Instrumento de planejamento. A LDO, ela é o segundo instrumento de planejamento, nós temos aí, é um elo de ligação entre os três. Então, o PPA é feito, depois a LDO é embasada através do PPA e a LOA. Então, os três têm que andar junto. Definição. As diretrizes orçamentárias constituem um conjunto de instruções para a concretização de um plano de ação governamental, instituído pelas metas prioritárias extraídas do PPA. Então, as metas da LDO têm que estar todas contidas no PPA. A LDO é um instrumento de planejamento onde, entre outras providências, destacam-se aquelas voltadas para a elaboração, execução e acompanhamento do orçamento municipal, onde prepara a base para o orçamento anual. Desta forma, funciona como um elo de ligação entre o PPA e o orçamento. Isso aqui foram o ciclo de orçamentário desse mandato, né, que foi feito um PPA para 4 anos no início do ano de 2017. E fizemos, no ano de 2017, LDO e a LOA para 2018. Em 2018 fizemos LDO e LOA para 2019. E agora estamos fazendo LDO e LOA para 2020. E também, o ano que vem, faremos a LDO e LOA para 2021, que vai ser executada pelo próximo gestor. Esta LDO é fruto do trabalho coletivo de todas as secretarias da administração municipal. Todas as informações aqui são encaminhadas do Executivo e são obtidas através de todas as secretarias que lá existem. Estimar a receita, expectativa de arrecadação do município e fixar as despesas, estabelecer como e onde será aplicada a receita estimada. O plano de ação, os instrumentos de planejamento, PPA, planejar, LDO, lei da diretriz orçamentária, orientar e lei orçamentária anual, executar todas as políticas públicas e programas de governo. Então a gente planeja no PPA, orienta agora na LDO e depois colocamos as ações a serem executadas na LOA, no orçamento. Apresentaremos a forma sintetizada os capítulos e artigos do projeto de lei que será aprovado pelo Poder Legislativo Municipal. Nós vamos apresentar logo após a apresentação de slides, junto também com as suas ações. Na lei de diretrizes orçamentárias, obrigatoriamente deverá constar metas, todas as ações do governo, projetos e atividades, estrutura orçamentária em conformidade com a nova estrutura administrativa, elaboração e execução do orçamento observará o princípio da transparência e buscará o equilíbrio entre receitas e despesas, dívida pública, a LOA autorizará a contratação de operações de crédito de forma genérica, ficando a efetiva contratação dependente de lei específica, despesa com pessoal, o município poderá contratar, criar cargos e vagas, desde que não ultrapasse os limites constitucionais, e legislação tributária poderá ser alterada desde que não afete o equilíbrio financeiro da administração. Receita, que são dados obtidos pela dona Márcia Bachega, contadora do município, Essa aqui é a evolução histórica da receita do Poder Executivo. No ano de 2016, ela tinha sido estimada em mais de R$ 79.700.000 e foi realizada mais de R$ 82.700.000. Em 2017, ela foi estimada em mais de R$ 95 milhões e foi realizada mais de R$ 83.900.000. Em 2018, ela foi estimada em mais de R$ 99.900.000 e foi realizada mais de R$ 94.600.000. No ano de 2019, esse ano nosso agora, foi estimada em mais de R$ 105 milhões. Foi realizada até agora, o mês 7 de 2019, segundo informações da contabilidade, mais de R$ 53.700.000. E para o ano de 2020, ela está estimada em R$ 112.235.000. Aqui, houve, acredito que um equívoco da dona Márcia Bachega, ela passou esse valor aqui nessa planilha e em outra ela passou R$ 108 milhões. Teremos até consultar ela depois quando ela chegar, se é o 108 ou 112 milhões, que é o real estimado para o ano que vem. Receita própria, as arrecadações da receita própria do município de Juara. Em 2016, foi arrecadado mais de R$ 14 milhões. Em 2017, mais de R$ 14 milhões. Em 2018, mais de R$ 17 milhões. Este ano, foi arrecadado até o mês 7 de 2019, mais de R$ 9 milhões, quase R$ 10 milhões. E para o ano que vem, está estimado uma arrecadação de mais de R$ 20 milhões e 100 mil. R$ 900 mil. Prévio Juara. Arrecadação do Prévio Juara. 2016 estava estimada em 10 milhões e 100 mil e foi arrecadada mais de 15 milhões e 400 mil. 2017 também 10 milhões e 100 mil e foi arrecadado mais de 15 milhões e 400 mil. 2018 estava estimada em mais de 11 milhões e 300 mil e foi arrecadada apenas 9 milhões e meio. 2019 está estimada em 12 milhões e 123 e até agora o mês 7 foi arrecadado 6 milhões e 124 mil reais. No ano de 2020 ela está estimada em 11 milhões e 440 mil 800 reais. Até nós debatemos aqui na Câmara já e queríamos até uma explicação do secretário competente aqui por que essa queda de arrecadação do Prévio Juara, se consegue explicar, alguém consegue explicar, que a dona Márcia não veio, não sei se o Zé Roberto veio, secretário de Finanças também não veio. A gente queria uma explicação até para saber por que que caiu tanto assim a arrecadação, se 2017 arrecadou 15 milhões e no ano de 2018 menos de 10 milhões de reais, né? Mas depois, se alguém puder dar uma explicação, eu estava conversando com o vereador Léo hoje, tem a dívida real do município de Juara. Até o mês 7 de 2019, segundo informações da contabilidade do município de Juara. Em 2015, as despesas a pagar processadas eram mais de 6 milhões de reais. As não processadas, mais de 12 milhões de reais. A dívida interna, mais de 3 milhões e 400 mil reais. Então, em 2015, o município de Juara devia mais de 21 milhão e 800 mil reais. Em 2016, o município de Juara estava devendo mais de 10 milhões e 180 mil reais. Fim da administração do seu Edson Piovesan. 2017, o município de Juara estava devendo mais de 24 milhões e 400 mil reais. Foi quando a prefeita Luciana entregou a administração. 2018, o município de Juara terminou o ano devendo mais de 15 milhões e 300 mil reais. E no ano de 2019, até nos surpreendeu, né, através da contabilidade do município, que nós estamos devendo mais de 22 milhões e 400 mil reais. A gente findou o ano passado com 15 milhões de dívida e estamos findando esse ano com mais de 22 milhões e 400 mil reais. Estamos lá no mês 7 de 2019. Informações da contabilidade da Prefeitura de Juara. Relação de obras em execução. Isso que eu vou dar uma espanada rápida só para a gente saber quais as obras estão em execução, porque são algumas e muitas informações. Ministério da Cidade, a pavimentação do Jardim América Paranaguá, uma obra de 5 milhões que foi executada 45%. Ministério do Esporte, uma obra de construção de um centro esportivo, 975 mil, executado 26%. Ministério da Saúde, a construção do CER2, obra de 2 milhões e meio, executado 29%. Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, construção de uma quadra escolar coberta na Escola Costa e Silva, 509 mil reais, 77% executada. Secretaria de Educação e Infraestrutura de Estado da Sinfra, construção da unidade de tratamento intensivo, a UTI, não sei nem como está o andamento, mas foi o que passaram para a gente, 450 mil reais, executado 68,5%. Fundo Nacional de Desenvolvimento da FNDE, construção de escola com 4 salas, 850 mil reais, basicamente, execução de 21 mil reais. Secretaria de Estado e Cidade, serviço de drenagem pluvial do bairro Parque Azul é 319 mil, executado 49%. Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, FNDE, construção de uma cobertura de quadra, 184 mil reais, executado 38%. Pavimentação asfáltica, ETSD, Jardim Paranaguá e Centro, recurso do FETAB, 551 mil reais o convênio, executado 50%. Mapa, a recuperação de estradas vicinais, construção de bueiros e tubulares, que é ali da Pedreira, R$ 975 mil, reais, até o momento desse gráfico aqui, só tinha executado 0,83%, está sendo executado. Fundo a fundo, reforma do Hospital Municipal, R$ 500 mil, reais, foi executado 0%. Tem um prazo até 13/11/2019 para o término desse convênio. CECID, revestimento CBOQ da Avenida Ayrton Senna e Rio Arinos, R$ 1,5 milhão, 60 mil de contrapartida, né? E teve aditivo de valor, e 98% executado. Isso aqui até, Júnior Tolove está aí, eu queria até já, Edinaldo, ajeita um microfone para a gente, é uma indagação que nós tivemos também hoje. Júnior, esse CBOQ da Avenida Ayrton Senna e Avenida Rio Arinos, nesse gráfico que veio para a gente, está dizendo que foi executada 98%, esses 2%, é o que seria?
É que a obra está em fase de atualização de uma planilha pela Sinfra, por isso que a gente não finalizou ela ainda. Mas a Sinfra, ela faz uns 15 dias que ela aprovou essa nossa reprogramação e a gente vai finalizar essa obra. Por isso que ela está em 97%, 98%.
Pode ficar com o microfone aí que tem mais um.
A UTI, não, aí é o...
É no outro gráfico, teve da UTI.
A reforma do hospital aí de R$ 500 mil, a empresa está executando a parte de calçamento, mas ela está em execução, né? Por isso que não foi ainda... A gente não tem o recurso financeiro ainda. Então, mas a obra está em andamento.
Entendi.
Só para a título, essa emenda de 500 mil, ela é 250 mil da emenda do deputado Oscar Bezerra e 250 mil da emenda da deputada Janaína Riva. Caiu 250 mil. Dos 250 mil, foi executado 100 e alguma coisa, mas por trâmite de exigência da Secretaria Estadual de Saúde... Nessa emenda, ela não foi nem paga, esse 125, pela apresentação das documentações. Então, do dinheiro que caiu na conta, ela foi licitada 500 mil, mas ela foi executada 120, se não me falha a memória, né, Júnior? Dessa obra, tá? Ela não foi paga por trâmite burocrático da empresa que ganhou a licitação. E pela... É que eu não interrompi porque eu não sabia como ia ser a metodologia, vereador. Mas em relação à construção da obra da UTI, que eu acho que você passou ali, o senhor passou ali.
Vamos caçar aqui.
Isso.
Da Sinfra. Isso. Construção de unidade de tratamento intensivo UTI, 450 mil, diz que foi executado 68,5%.
Inclusive, esse convênio já foi encerrado. Não há mais esse convênio junto à Sinfra. Porque o que foi recebido foi 100% executado da obra. Como não havia mais recurso nem dotação orçamentária na Sinfra para a vinda de mais recursos para a execução e finalização dessa obra, houve encerramento do convênio. Então, a parte da construção, que ora era UTI, ela não vai ter mais... como é que fala? Não vai ter mais... Não vai ser mais UTI porque também não tem mais convênio. E nós não teríamos condições financeiras, enquanto município, de manter UTI no Vale do Arinos. Então não há mais, essa construção não é mais vinculada à Sinfra. E o que foi recebido foi executado, prestado conta e encerrado o convênio. Ok?
Não teve problema de desvio de finalidade nesse caso não, né, Júnior? Porque era para estar dizendo que a construção de unidade de tratamento intensivo, construção de UTI mesmo, né? Mas foi feito um acordo com o governo do estado.
Isso, então. O governo do estado veio vistoriar a obra umas duas vezes e viu que tudo que a gente que executou foi medido e foi pago. E por falta de aporte de recurso financeiro por parte do estado, eles acharam melhor rescindir esse convênio com a gente.
Essas obras aqui é uma coisa nova que nós colocamos esse ano, como veio na planilha, até se tiver mais alguma obra que alguém queira indagar, perguntar, mesmo que isso não esteja aqui na planilha, está aqui o Júnior, que é secretário de cidade, tá, e gerente da prefeitura e consegue responder para a gente. Exatamente. Pode perguntar aí. Voltando aqui, nós paramos na reforma do hospital. Aí, CBOQ da Avenida Ayrton Senna e Rio Arinos. Tem também a execução de restauração da Cecidne da Malha Viária com execução de micro revestimento. Recebeu o quê? Que são 6 milhões de reais, né? Que também está dizendo que só foi executado 900, pago só 900 e poucos mil reais, mas já foi mais que a gente, né? Não foi essa situação também. O Chico está perguntando aqui.
Sim, esses 980 e poucos mil foi a primeira etapa da praça e da José Alves Bezerra. Depois foi liberado mais 1,5 milhão, que foi a Rio Grande do Sul, e o restante da José Alves Bezerra. Aí não está atualizado esse outro 1,5 milhão.
Então, no caso, é 2,5 milhões já dessa...
Isso.
Esse convênio está ativo ainda.
Está ativo.
O governo não cancelou, né? Ele vai até final de 2020, mês 4 de 2020. Também da Sinfra, recuperação e manutenção de 100 quilômetros da rodovia estadual de pavimentação, é 3.3.3.3.4.17, é a obra ali da Paranorte, né? 2,5 milhões, emenda do deputado Oscar Bezerra também, com mais 100 mil de contrapartida, 2,6 milhões praticamente. Foi executado aqui 63%. Esse aqui, Júnior, também me causou uma curiosidade, porque 18/8 é o término, né? Da data de término da obra, 18/8/2019, já venceu. A obra não terminou, né?
Não, ela já foi prorrogada.
Foi prorrogada.
Ela já foi prorrogada.
Então, quando veio aqui também, não estava...
E ela está com quantos por cento aí? 60?
Aqui 63.
Ela está com... Chega hoje, ela está com 90% executada já.
Executada e...
Executada, medida e paga.
Beleza. Recurso do FETAB, recurso próprio do município. Construção de sarjetão na Avenida Rio de Janeiro. Esse aqui, R$15 mil, foi executado 100% ali perto do Lava Jato Lauro, né? Recurso próprio também, ampliação da creche Madre Paulina, R$285 mil. Essa foi executada apenas 26%. E recurso próprio do FETAB, execução de meio fio e sarjeta em diversas ruas e avenida do município de Juara. Essa também está R$48 mil, zerado, e não executou-se nada, até 15/9, né? Essa daqui, como é que está a situação?
Essa daí é uma obra onde nós liberamos ordem de serviço distintas, né? São vários trechos daqui do município que necessitam de meio-fio e sarjeta, mas só que até agora não foi liberado, dada a ação inicial para a empresa executar.
Obras são essas? Alguém tem alguma dúvida, perguntar de obra, um questionamento? Quer acrescentar alguma coisa? Ok, Rinaldo?
Boa noite. A da Madre Paulina também está com algum equívoco de informação, porque já está em trâmites finais já a obra lá. A empresa nos avisou que no mais tardar até dia 10 entrega. Então já está faltando dados aí.
Na verdade, foi protocolado final de maio, né, a LDO. Então foi na época que fez a impressão dessa planilha, como é que estava a situação das obras, né? Às vezes fez até antes um pouco, né? Fez em abril, no planejamento ali, né? Mais alguma coisa a acrescentar? Referente a obras. Tem uma pergunta aqui também, Silvia. O seu Jair de Oliveira, através da internet, perguntando sobre recursos da UPA. Como que está? Se vai vir alguma coisa para a UPA, se ela está finalizada, se puder explanar a população. Silvia Sirena, secretária de saúde. A pessoa que puder falar e identificar na hora... Tá.
Boa noite, Silvia Sirena, como você já me apresentou. Em relação à UPA, não há recurso financeiro mais a liberar. A obra está 100% executada. Não há mais recurso financeiro ou acesseiro. O que nós estamos aguardando é a liberação do Ministério da Saúde para nós adentrarmos nela, mas com um objeto diferente. Não vai ser uma unidade de pronto atendimento, vai ser a transferência do PAN para lá. E o processo está, segundo assessores do deputado Juarez Costa, com parecer técnico favorável já, mas não publicado ainda. Mas então nós estamos com esperança de que isso ocorra. Mas em relação a recurso, não há nada.
Uma pergunta. Ficou esclarecido, a UPA está pronta, só que não tem, não vai iniciar como UPA, o PAN vai ser transferido para lá. Essa é a finalidade, estamos tentando mudar a finalidade dela.
Boa noite, meu nome é Mariana. Eu queria saber a primeira pergunta. Primeira lá, falando sobre o asfalto do Jardim América e Paranaguá. Eu não entendi. Jardim América? Lá só tem uma rua sem asfalto, por que que está aí?
Na verdade... O convênio é de R$5.100.000 na época, de 2009 ainda, quando foi executada a pavimentação do Jardim América. Então, por isso que frisava Jardim América. É Jardim América, Santa Helena, Paranaguá e Alvorada. Foi executado, tinha contrapartida de R$511.000, foi executado R$2.700.000 na época. E vencia no deixar bem claro que esse convênio vencia em 30 de junho de 2019 agora. Foi conseguido a prorrogação para 30 de dezembro de 2019 agora também. Está correndo o risco de chegar no final de dezembro, não terminar a obra, também se perder o convênio. Né? Mas essa é referente ao bairro Alvorada, Paranaguá e Santa Helena, onde está sendo feita a pavimentação asfáltica. Mais alguma pergunta?
Já que nós vamos tirar dúvida em relação também à construção do CERD, esse Centro de Especialidade de Reabilitação aí, o equívoco possivelmente está na execução da obra, isso aí é praticamente o que falta para terminar a obra, e não é o que a obra está executada.
Então já está praticamente 70% de execução, CERD 2. Tudo esclarecido? Interessante, porque geralmente essas obras paradas, né? Até falar daquele centro poliesportivo, Júnior, que eu não sei qual que é o convênio aqui, se ele está aqui ou não. É o segundo, né? Construção de centro esportivo, né? R$975 mil. Como que está o andamento dele? Aquele na antiga piscina, né? Você pode dar uma explicação prévia, porque a população vê essas obras paradas e quer saber uma...
Essa obra ela está parada porque está faltando a análise da caixa econômica da nossa alteração da nossa planilha. Por ser uma obra com muito tempo, a gente precisou atualizar os valores e essa atualização precisa de uma análise bem detalhada pela caixa econômica e está no setor de engenharia da caixa aguardando essa aprovação. Após essa aprovação, a gente vai abrir o processo licitatório novamente para reinício de obra e terminá-la.
A empresa que estava lá desistiu.
Isso, teve rescisão contratual.
É bom explicar isso para a população, porque não é o município, né? Foi a empresa que rescindiu o contrato e hoje para fazer a obra custa muito mais ou tem que diminuir algumas coisas da obra, tem que ter aprovação dos órgãos.
Isso, para diminuir as metas a Caixa nem aceitou. Por isso que a gente está nessa luta aí para aprovação. A gente deu entrada para diminuir algumas metas de lá, daí a gente teve parecer negado, né? Parecer contrário e tivemos que entrar novamente com novo pedido agora.
Ótimo. Mais algum questionamento? Só lembrando que essa planilha aí, ela foi passada pela Prefeitura Municipal no mês 5, como dissemos. Vai ter algumas coisas, alguns equívocos mesmo, né? Mas sim, o importante é que está dando andamento nas obras. Só foi para coisas melhores, só para continuidade. Os investimentos. A previsão de investimento do orçamento e da LOA, da LDO e da LOA para 2020. Câmara Municipal, mais de R$4 milhões. Prefeitura Municipal, mais de R$108 milhões. E Prev Juara, mais de R$11.400.000. Então, o total da LDO de 2020 é mais de R$123.600.000. Aqui eu disse que teve uma equipe da Dona Márcia, que ela colocou 112 milhões lá, e aqui ela apresentou para a gente 108 milhões. Então, deve ser esse valor aqui, porque está totalizando aqui corretamente. Por programa, né? Que a LDO é através dos programas. Então, vai ser Programa Juara Saudável, mais de R$3.400.000. Qualidade do serviço, mais de R$4 milhões. Melhoria do serviço público, mais de R$43 milhões. Juara do conhecimento, mais de R$120 mil. Juara esportiva, mais de R$514 mil. Educação de qualidade para todos, mais de R$32 milhões. Juara produtiva e empreendedora, mais de R$39 mil. Juara sustentável e criativa, mais de R$155 mil. Gestão fiscal, mais de R$6 milhões. Juara transparente e participativa, mais de R$240 mil. Uma cidade para todos, mais de R$15.900.000. Demandas judiciais, R$350 mil. Câmara eficiente, mais de R$4 milhões. E regime própria evidência, mais de R$11.400.000. Também, as emendas parlamentares estão previstas para o ano de 2020, R$1.019.500.000. Agora vamos para o debate do projeto, para que as pessoas possam participar e indagar sobre as ações. Um minutinho, por favor. Então, esse aqui é o ofício de 30 de maio de 2019, último prazo para protocolo da Lei da Diretriz Orçamentária nessa casa, foi protocolada na data correta, onde o prefeito protocolou o projeto de lei número 016/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2020 e da outras providências, juntamente com seus anexos. Justificativa que o prefeito mandou, atinente ao projeto. Vamos aqui passar um pouco rápido, porque o projeto é extenso. E só o ano passado já foi feita algumas alterações, está em conformidade com o ano passado, só algumas coisas que a gente está alterando. O projeto ele veio aqui com alguns erros também, a justificativa, dizendo que era lei complementar, não é uma lei municipal, e solicitando regime de urgência na lei da diretriz orçamentária, que aqui é impossível para a gente aqui conseguir analisar. Então, o projeto de lei municipal 016/2019 dispõe sobre a diretriz da elaboração orçamentária para o exercício 2020 e outras providências. Algumas alterações aqui. Quero até parabenizar e agradecer a doutora Gisele, jurídico dessa casa, doutor Gislen também, qual fez uma análise do projeto para a gente, levantou alguns pontos que devem ser mudados. Equipe técnica da Prefeitura, essa portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, todo ano é feita uma portaria nova que regulamenta como deve ser feita as ações da LDO do outro ano. Então, até na LDO do ano passado, a gente não percebeu isso e foi feita do mesmo jeito. Estava se usando ainda a portaria 403 de 2016, que era para 2017. E hoje tem que usar a 286, 7 de maio de 2019, para 2020. O ano que vem já vai ser outra portaria. Tem que estar atento, vai ter que atualizar também. Então, nós atualizamos aqui essa portaria. Aqui também estava prevista no artigo 4º, ela também, onde aqui frisa bem qual é ela, é referente à 10ª edição do Manual de Elaboração válida para 2020. Então é a 10ª edição já, todo ano é feita uma edição nova. Aqui também estava lá no parágrafo 1º do artigo 7º, no parágrafo 3º, no parágrafo único do artigo 8º. Então é a portaria que regula mesmo a LDO do próximo ano, da Secretaria do Tesouro Nacional. Aqui também estava ela, alteramos. Que também estava ela no parágrafo único. E aqui a gente tem surgiu uma dúvida referente aos anos aqui. De conformidade com a portaria 286/2019, a base de dados da receita e despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2020, 2021 e 2020. Então, a gente não entende se é 2022 aqui ou se é só 2020 e 2021 devido ao PPA. É essa a nossa dúvida. Porque do ano passado veio 2019, 20 e 21. E agora veio 2020, 21 e 20. Então temos essa dúvida se é referente ao PPA ou se são os 3 anos também posteriores. Alguém sabe responder isso? A Alzira não veio, né? Vamos deixar essas questões aqui, depois a gente debate. Vai ter bastante questão de data. Eu acho que ninguém vai conseguir responder aqui tão, né? Também. Outra dúvida aqui, que é a projeção dos valores para 2020 e 2021. No ano passado tinha dado, colocado no ano de exercício e no próximo ano. Então é outra dúvida também que eu acredito que ninguém vai conseguir responder, se alguém souber responder. Também outra dúvida aqui, que colocou que os recursos estimados na lei orçamentária para 2020 serão destinados preferencialmente para prioridades e metas estabelecidas no anexo do plano anual, não se constituindo, todavia, no limite de programação de despesas. Colocou 2020. Nós temos dúvida que seja 2019, porque ano passado também estava no ano do exercício. No artigo 24, o ano passado a gente já colocamos o parágrafo único, que é de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Esse ano retiraram, a gente colocou novamente. Parágrafo único no artigo 24. Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subsequentes e as respectivas memórias de cálculo. Artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós estamos deixando aqui claro que tem que ser encaminhado para ou deixado à disposição da Câmara Municipal todos os estudos e as estimativas das receitas para exercícios subsequentes. Se alguém quiser questionar, está aberto a questionamento. Agora está aberto a questionamento referente ao projeto. Tá? Isso aqui é um parágrafo único, está na Lei de Responsabilidade Fiscal, não vejo nada demais. Aqui também temos uma dúvida que fala sobre as despesas obrigatórias do caráter continuado em relação à receita corrente líquida programada para 2020, poderão ser respondidas em 5%, tornando-se por base as despesas obrigatórias de caráter continuado fixadas na Lei Orçamentária para 2020. Achamos também que seja 2019 aqui. Artigo 30. O orçamento para o exercício 2020 poderá destinar recursos para reserva de contingência não inferiores a 1%. Pode ser até superior, mas não inferior a 1%. E das receitas da receita corrente líquida prevista. E 30% o prefeito tinha mandado para a gente, solicitando 30% do total do orçamento de cada entidade para abertura de crédito adicional suplementar. Ano passado também foi encaminhado 30%. A gente aprovou 15%. E esse ano aqui nós estamos, de acordo com instruções do Tribunal de Contas do Estado, em curso que nós fizemos, pedir para colocar 5%. Nós estamos aqui colocando 10% de crédito adicional suplementar. Alguém acha que deve fazer alguma alteração? A gente está disposto a debater e ouvir. Quer falar, Zé? Pode falar. Pega o microfone e fala. Continua. Aqui, no parágrafo único, estava citado duas vezes o artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós tiramos uma, a mesma coisa, só redundância mesmo. Referente às emendas parlamentares. Aqui foram colocados alguns artigos que estão dificultando até que a gente encaminhe as nossas emendas parlamentares. Então, a gente preferiu retirar esses artigos, é claro, para conversar também com a equipe técnica da Prefeitura ainda, para ver o que é possível retirar e deixar. Inclusive, por exemplo, no artigo 48 aqui, está dizendo que as programações orçamentárias e com emendas parlamentares não serão execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica. nos termos do artigo 62A. Depois vem dizendo para a gente que, ó, que não serão as propostas orçamentárias de emenda parlamentar, Chico, elas não vão ser obrigatórias, ó, se não apresentar um plano de trabalho das emendas a ser executada de forma descentralizada ou não, realização de complementação dos ajustes solicitados no plano. Nós não temos equipe técnica, infelizmente, para fazer esse plano de trabalho da execução. Nós temos que encaminhar e o executivo, através da sua equipe técnica, vai ver como vai ser feito esse plano de trabalho. Então nós retiramos todos esses artigos aqui, porque no ano passado não foi feito com esses artigos, e esse ano colocaram alguns artigos, até complicando um pouco. Pedindo que as emendas devem ser encaminhadas até 30 de agosto. Né? No capítulo 5, também aqui no artigo 53, colocaram artigo 32, parágrafo único. Esse parágrafo único não existe, então tiramos ele fora. Né? É só artigo 32 mesmo, da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a questão de desconto do IPTU. O ano passado veio... Obrigado, doutora. Referente à solicitação do SISMUGE, a gente até debateu hoje de tarde, se já estava aqui, né? E como a lei orgânica do município, ela diz que tem que deixar claro na lei de diretrizes, então está aqui, ó, artigo 55. Ó. O Poder Executivo Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2020 criar ou alterar cargos e funções, alterar a estrutura organizacional, estrutura de carreira, corrigir e aumentar a remuneração dos servidores e conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma da lei, realizar concursos públicos e processos seletivos para cargos e funções públicas, desde que observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, já está claro aqui que os servidores vão ter, sim, o direito a RGA, né? Depende depois do Executivo mandar uma lei, claro, uma lei autorizativa. Sobre o IPTU, o ano passado veio com a mesma grafia, nós acreditamos que é um erro e até queremos tirar a dúvida. Aqui veio autorizando, ó, dizendo, ó, que o IPTU de 2020 terá um desconto de 35% do valor lançado para quem efetuar o pagamento, em parcela única, né? Aí nós acreditamos que é 35%, mas na verdade é 20%, porque é 20% na primeira parcela fixada, 10% na segunda data fixada e 5% na terceira data fixada, que foi o que nós fizemos ano passado e alteramos. É esse o mesmo sentido, né, Zé? Silvio, é o mesmo sentido, né, desse ano. Né? Então, desconto do IPTU 2020, 20% para quem pagar na primeira data fixada pelo Executivo Municipal, 10% para a segunda data e 5% para a terceira data. Então, terminado aqui o texto do projeto, né? Vamos falar sobre as prioridades e metas para 2020, que são as ações de cada secretaria, de cada programa que é instituído lá no PPA e depois ele vem para a Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois é complementado na Lei Orçamentária Anual. Prioridades e metas para 2020. Objetivo. Agora nós vamos ler o objetivo, o programa e as ações. Ao fim de cada ação, a gente vai abrir para o público, quem quiser questionar, perguntar, quiser aumentar, diminuir, criar ações, vai estar aberto agora a debate. Quem tiver também no Facebook, quiser debater, dá tempo da gente dar uma olhada, análise. Se não der tempo, depois a gente analisa junto com a equipe técnica. Objetivo: levar as perspectivas de vida do cidadão, dotando as unidades de saúde de infraestrutura adequada para melhor atender a população, promovendo campanhas e mutirões para a prevenção do combate de doenças. Programa 001, Juara Saudável. Iniciativa 0101. Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral à população nos vários ciclos da fase de vida, criança, adolescente, jovem, adulto e idoso, considerando as situações de vulnerabilidade social na atenção básica. A primeira ação, fortalecimento das ações dos programas de controle do câncer, do colo, do útero e mama para acompanhamento e monitoramento dos usuários. 8 ações para 2020. Essa daqui, esse programa, ele é gerido pela Secretaria de Saúde. Única e exclusiva Secretaria de Saúde. Então são 8 programas para controle de câncer do colo, do útero e mama. Alguém quer questionar alguma coisa? Aumenta, diminui? Como que funciona? Só uma explanação, Silvio. Como é que funciona esses programas? Você pode dizer para a gente?
Na verdade, esse programa de controle de câncer do colo do útero, ele é rotina numa unidade básica de saúde. Aí são mais voltadas a campanhas maiores, porque como rotina de preventivo, nós temos meta, inclusive, de mulheres a serem cumpridas, né? E realmente são campanhas maiores a serem executadas.
Ótimo. Então, 8 ações, que são as campanhas maiores, né? Deixa elas, né?
É porque como nós temos unidades básicas, se cada uma fizer uma, já dão 8.
Entendi. Entendeu? A gente até é solicitado, executivo, quais ações foram cumpridas, mas né, às vezes dificultaria muito esse controle, mas são 8 ações. Foram cumpridas essas 8, então, com certeza, né, no ano 2019, né? Até mais. Chico vai dar uma mão aqui, vai ler para mim as ações, a gente vai... Pode continuar a segunda, Chico. Ampliar e qualificar a oferta do planejamento.
Ampliar e qualificar a oferta da atenção do planejamento reprodutivo ou familiar nas unidades básicas de saúde e maternidades municipais. Ações, meta 2028.
Nós também colocamos como grandes campanhas, né? Porque planejamento familiar, tem campanhas até de... nós temos inúmeras campanhas e modos de estar fazendo isso. Nós também tentamos colocar uma por unidade, um mínimo. Mas, gente, isso aí é feito muito mais do que 8 em cada ações de planejamento. Promoção e prevenção é muito mais do que 8 por unidade. Mas a gente colocou como meta uma por unidade.
Prevenir gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos. Palestras, meta 3.
Alguém? Só pediu o microfone, alguém, se precisar. Pode continuar.
Melhorar e assegurar a qualidade do pré-natal às gestantes. Projeto Mães de Juara, meta 1.
Continua o projeto. Próximo.
Reduzir a mortalidade infantil, número absoluto, meta 2026.
Alguém? Continua.
Ofertar as vacinas do calendário nacional de vacinação para crianças menores de 2 anos. Porcentagem de menores de 2 anos, meta 70%.
Alguém? Pode, próximo, Chico.
Realizar palestras sobre acidentes de causas externas. Palestra, meta 8.
Próximo.
Promover campanha Novembro Azul. Campanha, meta 1.
Próximo.
Garantir e assegurar qualidade ao atendimento e ações de saúde bucal. Número de atendimentos por profissional mês, meta 100.
Próximo.
Viabilizar a judicialização da carga horária dos profissionais dentistas. Processo judicial, 1.
Próximo.
Reduzir número de óbitos prematuros de 30 a 69 anos pelo conjunto das 4 principais doenças crônicas não transmissíveis. DCNT, doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. Ações, meta 8.
Gostaria de falar um pouco sobre isso. Houve uma portaria do Ministério da Saúde deste mês, tirando isso como meta do município, em municípios menores de 100 mil habitantes. Então, possivelmente, nós também gostaríamos que retirasse ela como meta. Não que nós não iremos trabalhar sobre isso, mas prevenir óbitos prematuros de 30 a 69 anos por 4 pelas principais causas de doenças crônicas, que é aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias, nós vamos poder trabalhar. Mas já não é meta, porque o Ministério da Saúde, com portaria deste mês, terminou com essa pactuação em municípios menores de 100 mil habitantes.
Alguém quer ponderar mais alguma coisa? Está pedindo para tirar essa ação, porque não é mais meta do Ministério da Saúde.
Assim, para municípios menores, é uma meta abaixo muito difícil, é uma meta muito difícil de nós alcançarmos. Reduzir o número de óbitos prematuros por esses tipos de doenças crônicas é muito complicado.
Vamos retirar ela, então, a pedido da secretária de Saúde. Continuando.
Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecendo as ações de promoção e prevenção. Projeto Manhã Saudável, 1.
Próximo.
Acompanhamento e busca ativa dos casos notificados DNCT. Encerrar os casos em até 60 dias. Meta 60%.
Próximo.
Aumentar a proporção de cura nas cortes de casos novos de hanseníases. Número de casos novos curados, meta 85%.
Próximo.
Ações de educação em saúde e controle das DSTS. Ações 8.
Próximo. A próxima iniciativa 000103. Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção de saúde. As ações.
Garantir ações da vigilância sanitária consideradas necessárias dentro dos 6 principais grupos. Ações, 1 de cada grupo.
Próximo.
Fortalecer as ações de combate à dengue juntamente com a população. Ações, meta 12.
Isso aí, Toninho, sabe explicar pra gente? A meta 12 é porque é uma por mês? É isso? Como é que funciona aí, né? Alguém mais? Próximo.
Visita domiciliar para levantamento de índice e tratamento de depósitos com cobertura de 80% dos imóveis visitados. Ciclos. Meta 5.
São cinco, aí seriam 6 ciclos anuais que o agente de controle de endemias deve fazer, mas muitas vezes nós não encontramos os domicílios ou os imóveis abertos. Por isso que nós geralmente pactuamos 80% desses imóveis.
Próximo.
Monitoramento da qualidade da água para consumo humano através do Ciságua e Vigiágua. Amostras 15.
É isso aí, Toninho. É 15, é uma por mês, né? Mais de uma por mês, como que funciona isso aí?
Pela portaria do Ministério da Saúde, a 2914, que foi consolidada pela 05, ela tem um plano de diretriz que estabelece pela população a quantidade de amostras mês. Essas amostras são realizadas nas residências, que são previamente cadastradas pelo laboratório através da responsável, a bióloga que é responsável pelo laboratório municipal.
Inclusive, a gente esteve visitando assim, o laboratório, colhemos dados lá, já pegamos os dados do Toninho também esses dias, referente até aquela alerta do deputado Lúcio Cabral. Né? Então, é bom a gente estar de olho mesmo aí nessa amostra para cuidar da água.
Ô Flávio, queria só acrescentar lá, onde está Ciságua e Vigiágua, colocar também Embrapa Agrotóxicos. A Embrapa, no Mato Grosso do Sul, montou o laboratório agora específico para a questão de agrotóxicos, e ela faz parceria com os municípios. Até para a questão dessa, a gente retirar, né, esclarecer realmente a questão que foi passada pelo deputado Lúcio.
Vereadora, achei interessante, mas a gente consegue colocar a Embrapa sem essa parceria prévia? Existe essa possibilidade, como o senhor acabou de dizer? Se é o Ciságua e o Vigiágua são sistemas de informações oficiais do Ministério da Saúde para o controle de qualidade de consumo humano, controle da água de qualidade, né?
Certo. Eu até entrei em contato já, secretária, com o pessoal da Embrapa e eles estão dispostos a fazer a parceria com os municípios de Juara, tá? Então, seria mais um dos órgãos que poderiam estar fiscalizando essa questão do uso de agrotóxico.
Só vou dar uma ideia aqui, vereador Chico, Silvia. Aqui está dizendo que são 15 amostras, Ciságua e Vigiágua. Se a gente colocar em Embrapa aqui, vai ser 15 amostras lá também, né? Então, a gente tem que criar uma ação nova e colocar uma amostra para a gente fazer o teste, né? Não sei quanto custa, como que funciona, né?
Por isso que eu questiono, assim, colocar ele dentro desse plano de ação, mesmo porque nós não sabíamos nem como funciona. Se é uma amostra, se é uma amostra ano, se é uma amostra mês, se existe isso. Eu gostaria até que a gente firmasse essa parceria, mas não como um plano de ação a ser cumprido, porque nós não sabemos como ali funciona. Não sei se o vereador Chiquinho pode consensuar conosco de nós irmos atrás, fazer essa parceria e, posterior a isso, para 2021, já inserir nesse plano para ficar realmente certo. É uma amostra ano? É uma amostra mês? Ele é semestral? A gente não sabe como é que funciona via Embrapa. Se o vereador concordar, eu acho que nós poderíamos sim fazer essa parceria, sem colocar nesse plano, mas a gente faz sem problema algum. O que o senhor acha?
Pode ser. Eu até vou estar visitando lá o laboratório da Embrapa, lá em Dourados, para a gente pegar mais informações.
Então, não vai ser colocado. A próxima LDO. Desenvolver ações para cobertura vacinal antirrábica para cães e gatos do município. 0% de cães e gatos vacinados. Percentual de cães e gatos vacinados, 80%. Seria bom 100, né? Mas não consegue, né? Continua, Chico, por favor.
Realizar capacitação para discussão sobre controle e avaliação dos indicadores com diretores, coordenadores e responsáveis técnicos. Capacitação 1.
00104, iniciativa. Ampliar e qualificar o acesso a serviços de saúde de qualidade em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar e garantindo acesso a medicamentos no âmbito do SUS. Ações.
Elaborar e implantar a REMUNE, a Rede Municipal de Medicamentos. Indicador unidade, meta 1.
Próximo.
Implementar ações para minimizar a judicialização dos medicamentos. Ações, meta 2.
Como são essas ações aqui? Vocês podem explicar
melhor? Nós estamos executando protocolos a serem cumpridos, né? Em cima da relação municipal de medicamentos, porque a maioria das judicializações dos medicamentos do município de Juara, ela não faz parte do elenco da farmácia da relação municipal. A maioria deles são fármacos que são de farmácia de alto custo e que não é da portaria da farmácia básica, que é municipal, né, que seria gestão municipal. E aí ela dificultaria. Mas com a implantação de protocolos, eu acredito que nós minimizaríamos a judicialização para o município e colocaríamos realmente em cima do ente federado ao qual é de responsabilidade.
Próximo.
Implantar o sistema de controle de recebimento, armazenamento e distribuição de insumos e medicamentos adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde, possibilitando a sistematização da distribuição regular para as unidades da rede pública municipal e o tratamento dos usuários atendidos, cadastrados e acompanhados. Sistema informatizado. Meta 1.
Esse já estava na LDO do ano passado. Foi executado esse ano?
Parcialmente ele já está executado. Já houve a contratação. Foi dispensa de licitação, Zé? Não, foi licitação, né? Esse aí foi licitação. A dispensa foi do laboratório. Já foi licitado o serviço, ele já está parcialmente implantado. Como ele vai ser em vários setores, ele já está sendo implantado no setor de licitação e depois vai para a distribuidora, farmácia, etc. Mas parcialmente ele já está sendo.
Próximo.
Garantir o atendimento fisioterapêutico para a população do município de Juara. Atendimentos 30 por dia.
Isso aí eu até pedi de alguns cidadãos aí. É a climatização, onde é o local de atendimento, que é muito quente, muito calor, até queria...
Vereador, nós vamos encaminhar essa casa de leis, uma alteração de gestão, de mudança muito grande no setor de reabilitação do município. Nós estamos em fase de planejamento de projeto para parceria de convênios, que vai facilitar muito e aumentar atendimentos dia do setor de reabilitação. Como ainda nós estamos em fase de planejamento, de criação, porque é uma coisa diferenciada que nós vamos fazer para 2020, eu prefiro assim, vai ser muito mais que isso, nós vamos diminuir a demanda significativamente.
Próximo.
Garantir o acesso da população ao Centro de Atenção Psicossocial CAPS através do matriciamento. Atendimento, meta 60.
Próximo.
Garantir coleta, armazenamento e distribuição de sangue e hemocomponentes para pacientes do Vale do Arinos. Bolsas de sangue coletadas, 50 por mês.
Próximo.
Melhorar a estrutura física do Hospital Municipal. Projetos, meta 2.
Dois projetos. Próximo.
Capacitação sobre prática de acolhimento e humanização para os funcionários do Hospital Municipal. Unidade, meta 1.
Próximo. Iniciativa 0105 contribuiu para o planejamento, pactuação de serviços de saúde e monitoramento de ações em todos os níveis de atenção, seja atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantir acesso da população aos cuidados do SUS. Ações.
Implementar a central de regulação no município, contemplando assistência de transporte intermunicipal e hospedagem ao paciente no município de Cuiabá. Indicador semanal, meta 30.
Se a gente, aquele veículo que a gente está comprando junto, né, vai aumentar essa meta, né? Mas elaborar relatório de anual de gestão. Uma unidade. Próximo.
Elaborar a programação anual de saúde, monitorar e avaliar. Unidade, meta 1.
Próximo.
Manter e suprir insumos necessários para funcionamento do CMS. Ações 2.
Próximo. Agora, gente, nós findamos esse programa. Se alguém quiser falar sobre o programa, sobre a saúde, algum questionamento ou alguma ação a ser colocada, porque às vezes a gente quer falar e não sabe a hora certa de ser colocada. Então, pode estar utilizando a palavra.
Bom, é uma que eu vi falando, né, sobre a capacitação e humanização dos profissionais do Hospital Municipal. Eu acredito que tem colocado de todas as unidades de saúde do nosso município. Todos os profissionais precisam passar por essa capacitação de humanização e acolhimento ao usuário. Não só o Hospital Municipal. Então, precisa ter acrescentado todos os funcionários da saúde.
Ele estava numa ação aqui que era no Hospital Municipal?
Isso, estava aí só para o Hospital Municipal, mas aí tem que ser expandido, né, a todos os profissionais da área da saúde, não somente do hospital.
Então é lá na iniciativa 0104, olha só. Aqui. Capacitação sobre prática de acolhimento e humanização para os funcionários do Hospital Municipal.
Isso,
e todas as unidades de saúde do município.
Todos, na verdade, seria todos os profissionais, né, de saúde, porque inclui todos os profissionais de saúde para passar por essa humanização e de acolhimento.
Aí, falando sobre a casa de apoio, né, lá do Estado, não tinha também como viabilizar, vou dizer com as minhas palavras, depois vocês me ajudam, atendimento às casas de apoio João Paulo II e dar atendimento às mães gestantes, às mães carentes que vêm para tratamento de saúde, né, no nosso município, Juruena, Paranorte, Novo Horizonte, Tabaporã, Brasnorte. Então, nós temos a casa de apoio João Paulo II, onde nós damos esse atendimento. O Amor dá esse atendimento às mães e às famílias, famílias em situação de vulnerabilidade social, mães, mulheres, né, esposas que sofrem violência doméstica no lar, né, são recolhidas pela polícia e levadas para a casa de apoio. Não tem como juntar nesse objetivo aí.
Tem alguma coisa já falando, só um pouquinho, eu vou localizar aqui, tem algum local já que já está falando sobre João Paulo II, né? Tem sim.
Casa de apoio.
Ela está em outro programa. Vamos localizar rapidinho aqui.
Atendemos também até as mães que vêm para visitar os filhos e estão detidos, né? As esposas que vêm visitar maridos e estão detidos na delegacia, até esse público a gente atende, a Amor atende.
Olha só, está contemplado aqui no programa Melhorar o Serviço Público, na iniciativa Aumentar o Percentual de Famílias Atendidas em Situação de Risco e Vulnerabilidade Social. Foi feita uma ação aqui, o atendimento através de ações permanentes da equipe do CRAS e Secretaria de Saúde e do município às entidades sociais, tais como Amor, Casa de Apoio João Paulo II e outras. 4 ações. Ela está contemplada, era isso que a senhora queria, né? Ela está contemplada já em outro programa, tá? Ficou meio redundante aqui o texto, mas depois a gente melhora ele, tá bom? Eu acredito que vai ter que ser em percentual aqui, ó. Seria, porque uma unidade tinha falado sobre o funcionário do Hospital Municipal. Então a gente colocar percentual aqui, depois língua. E aí uma meta a atingir, vamos supor, 50% para o ano de 2019, 50% para 2020, né? Seria de todos os profissionais da saúde. Até porque eu acho que não vai conseguir qualificar todos em um único ano, né? Então, cursos para... Todo mundo concorda? Tem alguma ponderação?
E acho que seria interessante, né, os funcionários do Hospital Municipal e demais profissionais da saúde.
Depois a gente arruma o texto aqui, porque daí para ficar uma coisa, não fica redundante, só para... Mas alguém quer falar alguma coisa na área da saúde? Eu tenho uma ponderação de uma ação para a gente colocar referente a dentaduras. Existe uma parceria com o governo federal que o município pode estar fazendo e que, salvo engano, pode até fazer, contratar uma pessoa que mexe com prótese de até 20 próteses mensais gratuitas para a população.
Posso falar sobre isso? Essas próteses, geralmente, elas são próteses totais, né? Que existe um programa do Ministério da Saúde do Brasil Sorridente em relação a isso. No mínimo 50 próteses mês, mas o valor que o Ministério da Saúde hoje manda aos municípios por prótese, ele não paga o profissional, muito menos os valores do custeio de fabricar. Ou seja, existe duas maneiras. Ou você terceiriza o serviço e o município vai ter que colocar, porque o município vizinho, Porto dos Gaúchos, já tem esse projeto em execução, mas o município coloca uma contrapartida de praticamente 100% em cima de uma prótese. E, ao mesmo tempo, eu penso que não é hoje nós teríamos que fortalecer a saúde bucal na prevenção. Porque quando você coloca um programa desse de prótese, você paralelamente está estimulando a retirada de todos os seus dentes para colocar prótese. É muito complicado. E nós estamos passando por um momento no município onde a saúde bucal ela está sensível. Então, eu gostaria, assim, se a hora que nós colocássemos um programa vinculado à saúde bucal, que nós tínhamos um pouco de olhar para 2020, porque o sistema público ele é moroso. O que nós podemos fazer talvez não vai ser atingido em 2020. Entendeu? Tá? Porque quando nós pedimos credenciamento, ele vai demorar, vereador.
Não, não precisamos pedir para credenciar, mas temos que colocar a ação. Isso, talvez. Vamos colocar uma ação, então.
Início, talvez.
Que é buscar parceria, cadastrar, porque não necessariamente a gente vai estar estimulando as pessoas a retirar os dentes, mas eu conheço, eu recebo várias solicitações de pedido de dentadura aqui. Então a gente sabe que a população carente precisa sim. 50 dentaduras mês, por mais que o município banque a metade. Dentro de um ano a gente resolve o problema das pessoas que os dentaduras enjoaram. Eu acho que dentro de um ano a gente consegue, eu sei que é difícil, mas quem sabe até o município está fazendo aí 10, então, por mês com custeio próprio, já que teria que custear 25, né, se viesse o programa. 10 por mês não seria uma coisa tão cara para o município e poderia estar atendendo as populações que mais precisam, né?
Só assim, por experiência própria, município de 5.500 habitantes, nós sempre tínhamos muito mais de 50 mês de um município de 5.500 habitantes, por experiência própria, do que eu estou falando. O que nós podemos propor, vereador, é iniciar um credenciamento em 2020. Início de credenciamento. Talvez nós fortalecemos a saúde bucal em 2020 para, quem sabe, fazer uma prótese em 2021 para a população.
O programa chama Brasil Sorridente.
É laboratório de prótese, é laboratório regional de prótese dentária. Tá bom?
Sim. Alguém quer incluir mais alguma coisa? Só lembrando que para esse programa 001, Jura Saudável, vai estar disponível, né? Claro, estimado. Mais de R$3.450.000. Próximo programa, garantir a manutenção do serviço público, controlar e operacionalizar os serviços gerais, qualidade do serviço. Iniciativa 0301, assegurar o nível de satisfação dos servidores municipais. Ações, Chico.
Melhorar a infraestrutura dos órgãos públicos municipais. Projeto Meta 1.
Alguém pode falar alguma coisa sobre esse projeto? Porque esse programa ele tem uma iniciativa, duas metas, duas ações. E tem 4 milhões destinados para ele. O que seria esse projeto de melhoria de infraestrutura dos órgãos públicos municipais?
Eu acho que só o próprio nome já diz, né?
Mas um projeto só.
Não, aí eu não sei, assim, ó, de coração, não sei como é que ele está em 4 milhões em cima disso. Mas nós temos previsto realmente a reforma do próprio hospital municipal que está andando. Né? Que já está, as reformas de todas as nossas unidades. Esse ano, da reforma das unidades, dos postos de saúde da zona rural, mas vai ficar, por exemplo, o Japuranã, que nós não vamos conseguir fazer nada lá, porque lá é uma construção, não é uma reforma, não é uma ampliação, é uma construção que vai ter que executar lá, que nós tivemos lá esses dias. As unidades básicas precisam todas praticamente serem pintadas, então é algo que vai requerer recurso financeiro. Eu estou falando um pouco da área da saúde, ao qual eu tenho um conhecimento um pouco maior.
A gente fica preocupado, Silvio, até tem que dar um jeito de atualizar esses valores, que vem valores de 4 milhões, sabemos que o município não vai ter esse valor para estar investindo se for com recurso próprio. E aí a gente vai lá, faz um orçamento novamente, gerando a expectativa que não vai ser cumprido, aí chega em agosto, julho, já tem que pedir suplementação para a Câmara. Então, eu teria que colocar um valor realmente mais próximo da realidade para evitar de gerar essas expectativas. É a questão da reforma da unidade de saúde e até uma emenda deste vereador, de 2 anos seguidos, que é a mesma emenda que não foi cumprida. Né?
Pois,
A gente fica até preocupado de saber nessa notícia agora que não será cumprida.
O vereador Chiquinho, até eu não queria te dar essa notícia numa audiência pública, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Nós estivemos lá na Japuranã e, assim, lá não é uma reforma, vereador. É humana, assim, não tem condições de fazer uma reforma. Porque o senhor conhece lá, ainda são paredes de compensado. Não tem estrutura nenhuma. E lá, então, tem que ser assim, ó. Derrubar e construir outro. Então, para a construção, qual é o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde? 2019, fazer as reformas dos postos rural. Porque condições, nós já fizemos Jaú pela solicitação do vereador Flavinho, estamos melhorando, vamos pintar a Catuaí, já Águas Claras está com posto bom. Então, assim, tirando essas reformas dessas unidades, nós vamos deixar para 2020, nós já estivemos lá, já falamos com moradores de lá, tem até uma solicitação dessa Casa de Leis para a gente viabilizar alguma UBS também para a linha 3, acho que é a linha 3 e 5. Então, assim, lá no assentamento nós vamos ter que ter um olhar diferenciado, acho que nós vamos ter que sentar e discutir como é que vai ser feito isso, mas para 2020, 2019, vereador, realmente nós não vamos ter condições de construir, reformar aquilo não é possível.
Então, a gente fica surpreso pelo fato de, desde o ano de 2013 que a gente vem tentando essa parceria lá, coloquei as emendas até porque o pessoal de lá se compromete a fazer a parceria como fizeram na escola, ou seja, o pessoal que mora lá são parceiros de fazer essa, se não podia ser reforma, pelo menos vamos ter que dar o pontapé inicial de uma construção. Se cada ano tivesse feito alguma coisa lá, poderia estar inaugurando. Mas não depende apenas dessa administração, já vem de administração anterior. E a questão da UBS para a linha 3 e 5 foi até a solicitação desse vereador para a bancada federal.
Isso, e aí só terminando, que eu acho que não vem ao caso, mas nós estamos com algumas ideias, a gente pode sentar e discutir de como fazer esse atendimento com duas unidades diferentes, mas com o mesmo recurso humano. Mas a gente senta e discute isso, porque realmente para 2019, pelo investimento que lá vai ter que ter, nós não vamos ter condições financeiras para isso.
Finalizando, deixando bem claro, a secretária esteve lá e só para dar mais uma satisfação para a população que está lá. Realmente a questão lá é insalubre até para os servidores trabalharem. Imagina também atendimento de saúde no local daquela natureza.
Isso mesmo. O senhor está coberto de razão. É o nosso pior posto de saúde do município de Juara.
Quero também aqui agradecer a secretária de saúde, Silvia, que esteve atendendo o pedido meu de reforma do posto da Gleba Machado e também da comunidade do Jaú. Está faltando só a pintura agora, sabemos que é um pouco mais lento, mas muito obrigado. Sabemos sim que realmente todas as estruturas dos órgãos públicos do município estão com problema, estão defasadas, tem que ser melhorada. A gente fica até chateado junto com o vereador Chico, mas não é por falta de recurso mesmo, né? Falta de vontade, né? Pode continuar, chefe vereador. Ação.
Formação e aperfeiçoamento dos servidores municipais em suas áreas de atuação. A média é a medida 30% e a meta servidores.
Próximo objetivo, desenvolver ações de planejamento, manutenção e modernização da infraestrutura dos diversos órgãos municipais. Programa 004, melhorar o serviço público. Para esse programa tem mais de 43 milhões e 100 mil reais. Iniciativa 04001, aumentar o percentual de famílias atendidas em situação de risco e vulnerabilidade social.
Atendimento ampliado através de ações permanentes da equipe de trabalho volante do CRAS no município. Indicador pessoas, meta 500.
Isso aí da Andréia. Alguém quer uma sugestão? A Andréia justificou que a sua falta e ela sim atendeu as pessoas, que todas as metas aqui foram atendidas no ano passado e ela está prevendo também para o próximo ano.
Ampliar campanhas educativas voltadas para conscientização, prevenção, crianças, mulheres, idosos e deficientes com direitos violados. A unidade é campanhas e a meta 7.
Próximo.
Atendimento através de ações permanentes da equipe do CRAS e Secretaria de Saúde do município às entidades sociais, tais como a AMOR, Casa de Apoio João Paulo II e outras. A unidade de ação, meta 4.
Você está assegurado lá. Questão que a senhora havia pedido.
Ampliar o atendimento para recadastramento do Bolsa Família. A unidade é famílias, a meta 1.500.
Isso aí alguém quer? Isso aí quanto mais melhor, né? Que é recurso do governo federal, quanto mais conseguir ampliar quem realmente necessita, né?
ampliar 1.500 famílias a mais, além das que tem hoje? É isso?
Ampliar o atendimento, né? Para recadastramento. Eu acho que é só quando foi feito o recadastramento ano passado, né? Tem que ser feito, acho que... Eu não sei como é que funciona. Acredito que todo ano tem que ser feito.
Silvio, não seria ele aumentar a quantidade de famílias mesmo, não é apenas o recadastramento, né?
Quanto mais aumentar, melhor, recurso do governo federal, né? Mas tem que ver quem precisa, né? Infelizmente. Dessa 2019 estava essa outra meta, até eu havia colocado, assegurar o custeio do cidadão que necessita de deslocamento para outra unidade federal com o intuito de realizar perícias, receber benefícios sociais. Que a prefeitura ia atender quem precisasse fazer perícias, o CRAS no caso, né? Porém, foi retirado esse ano pela secretária, porque nós conseguimos lá aquelas perícias, o custeio da passagem pelo INSS. Até uma briga nossa antiga, não conseguimos um perito, mas conseguimos o custeio de deslocamento da perícia pelo INSS. Então, a pessoa tem que procurar o INSS, custear, e depois eles fazem a devolução desse recurso através da prova que foi fazer a perícia médica.
Assim, realmente o INSS ele devolve o valor que a pessoa gasta. Só que tem muitos casos que tem pessoas que não tem nem como ir, porque elas não têm esse dinheiro para ela poder sair daqui do município. E acaba, às vezes, perdendo de fazer a perícia e ficando sem receber. Realmente, ele devolve mesmo o dinheiro. Eu acho que deveria ter criado, assim, um apoio, então, à pessoa que não tem condições financeiras de ir para fora do município, né? Realmente ele devolve mesmo, mas demora, porque a pessoa vai, faz a perícia, quando volta ela traz as notas, o INSS reembolsa a pessoa. Mas e quando a pessoa não tem o dinheiro para ir? Como muitos casos acontece, a gente já viu acontecendo, de perder a perícia.
Na verdade, essa briga do perito nossa é antiga, desde quando assumimos essa cadeira aqui, tanto perito quanto legista, são dois casos que é desanimador em Juara. A questão do perito, o governo do estado não contrata para Juara, não adianta, não vamos conseguir perito aqui. Não conseguimos deslocar um perito semanal ou quinzenal para Juara, porque ninguém quer se deslocar. Esses peritos são médicos e que ganham um absurdo, eles não se deslocam mesmo. Para fazer em Juína também é muito difícil de trazer o perito de lá para cá, porque lá a demanda é muito grande. Eles preferem mandar para Sinop do que para Juína, porque lá a demanda é maior do que a de Sinop, que lá tem mais médico perito. Nós conseguimos assegurar isso aqui com muito custo, porque foi abaixado uma normativa interna e eles não comentavam com ninguém. Nós conseguimos falar com o diretor do INSS de Cuiabá. Foi até eu, vereador Marquito, vereador Liane, vereador Leão. Quase todos os vereadores foram, mas na época que nós conseguimos foi essa. Fomos até ali em Sinop para conseguir. Esse recurso do CRAS ele é bem pouco mesmo. Nós temos que... É até interessante mesmo a gente colocar, porque o CRAS ele identifica a família que realmente precisa. Então, a pessoa que realmente precisa, ela tem que ser identificada. A gente pode deixar, né, assegurado aqui, então, mas assegurar as pessoas, né, que vai ter um cadastro prévio. E depois até um meio de devolver isso para o município, que seja em serviço, ou que seja numa, né? Não sei, mas é difícil, mas realmente pessoas tem pessoa que não tem condição de ir lá em Sinop ou em Juína fazer uma perícia médica.
Isso mesmo, como lá no CRAS tem assistente social, ela poderia estar indo até a família, visitando realmente as condições daquela família, eu poderia estar tendo até um acordo, ó, vai receber do INSS, tipo se fosse um empréstimo, um adiantamento, porque eles devolvem, mas muitos casos realmente que não tem condições, né? Aí sim, veria essa ajuda para a pessoa não perder, né? Porque é tão triste ver um ser humano chegar na casa e falar assim, ah, eu tenho perícia marcada, mas eu não tenho dinheiro para... Não tenho de quem emprestar esse dinheiro para ir, né? Então fica difícil a situação mesmo.
Realmente a pessoa vai passar por perícia, ela já está doente, já está sem emprego, né? Não está nem recebendo de nada. Então, e o INSS realmente, ele só custeia depois que prova, depois que voltou, com as tickets de passagem e tudo. Então a gente pode colocar assim, ó, né? Assegurar o custeio ao cidadão que necessita de deslocamento para outra unidade de federação, com o intuito de realizar perícias médicas e receber benefícios sociais, através, né? Através de visita.
Oi.
Pode falar.
Então, sou assistente social e não compete eu ir na Casa do Cidadão, até porque são duas políticas, né?
Certo.
A previdência,
sim,
e a assistência. Né? E também, se olhar, houve aqui uma conferência, não tem um mês, né? Tem proposta quanto ao atendimento do INSS, que está pior que você possa imaginar, com esse aplicativo Meu INSS. Nós atendemos idosos que eles não sabem nem falar no telefone, não ouvem. Solicitamos para a nossa coordenadora um aparelho num ambiente com menos som, menos barulho, para atender essa população. Que eles vêm com uma agenda, com uma senha, né? Do dia, às vezes a gente não consegue abrir a internet, a página deles, né? Não sei se é função da internet, o que que acontece às vezes. Vamos para o 135, que é geral, né? No Brasil. Esse 135, eles querem falar só com o titular, né? Ou um responsável por essa pessoa. E às vezes a pessoa idosa vai ali ele sozinho. Então, hoje mesmo a gente estava conversando lá, no período da manhã teve 5 atendimentos, a média de 30 atendimentos. E não é só dos benefícios, né? É do BPC, benefício de prestação continuada. É, auxílio natalidade, está indo todos para lá. Do INSS, porque agora eles estão fazendo no portal, e o que é que vamos fazer, né? E quanto à passagem, tem aquela lei de benefícios eventuais. Agora, se o município vai conseguir, né? Eu acho que assim, não é o papel do assistente social, é gerência, é gestão, né? Como que eu vou lá nesse usuário e garantir uma passagem para ele, vou trazer a previdência para dentro, né? Eu acho que é uma questão de gerência mesmo, de gestão. E os que vão ali na assistência, a gente atende, né? E tem conseguido passagem, mesmo com essa situação, a gente tem atendido dentro do possível.
Ótimo.
Mas tem que ter todo um cuidado, porque senão a gente vai trazer esse pessoal. E se vocês conseguirem ler essas propostas, né, para beneficiar essa população, acho que tem umas 3 propostas, veio para cá, para a Casa de Lei, né, que para melhor atender essa população que está aí vulnerável, mas que já era ainda.
Estamos aguardando essas propostas, não vieram ainda não.
Posso sugerir? Nós temos um ônibus da saúde que nós podemos, por exemplo, disponibilizar. Talvez, acho que uma parceria, veio agora essas ideias aqui, uma parceria da assistência com a saúde, disponibilizar vaga no ônibus da saúde para os que não possuem condições de ter passagem para perícia. Porque juridicamente falando, eu não sei se isso pode ou não pode. Entendeu?
Pode.
Por ser, então, juridicamente falando, não sei. Nós estamos também com um ônibus micro aí que está, né, com, sim, recurso de emendas parlamentares municipais. E aí a gente poderia, talvez, parceria da assistência e a saúde, disponibilizar uma vez ao mês alguma coisa, esse micro para Sinop ou para Cuiabá. Mas disponibilizar passagem vai ser difícil.
O primeiro pedido nosso foi... Eu até tinha feito, eu também pensei da mesma forma. Primeiro pedido foi o médico perito para Juara, não tem condição. A vinda do médico perito, então, é esporádica, não tem condição. Um dia mensal para a gente encaminhar essas pessoas, ou para Sinop, ou semanal, né? Ou para Sinop, para Juína. Não tem condições, porque lá é programa, lá é criterioso. E também não tem um lugar. O lugar você, geralmente, eles encaminham para Sinop e para Juína, Cuiabá. Então a gente vai nunca conseguir deslocar um ônibus ali. E legalidade tem para fazer a doação de passagem, porque eu previ uma lei aqui, na Lei da Assistência Social, que foi reformulado o ano passado, deixei previsto a concessão de passagem já. Porque eu já sabia que, para essas pessoas de perícia médica, está prevista em lei já. Então tem legalidade para fazer sim a doação.
Então, nós, só fechando aqui, que a agenda é do INSS. Então, a gente, se disponibilizar o transporte e não bater a agenda do, né, da pessoa. E a outra situação é que o INSS precisa ter uma conversa com essa lei, né, até a diretora de lá esses dias conversou comigo sobre, porque aí eles estão devolvendo as passagens para eles saberem se a assistência está concedendo esse benefício, porque se tiver, daí o INSS já não faz. Bom para eles, né? Então, acho que tem que ter uma conversa também de gestão, né?
Se vamos fazer, então, vamos deixar aqui, né? Para a gente dar uma estudada junto com a equipe da prefeitura e depois, porque eu também tenho que ter essa conversa assim, INSS, ICRAS, município, né, e vereadores, para a gente poder ver o que é melhor. Senão paga duas vezes mesmo. Tem pessoa que pega aqui e depois acaba indo lá restituindo também, né? E a gente... É complicado, mas... Ótimo. Vamos deixar então para a gente estudar junto isso aí. Mas tem que atender sim quem precisa, porque para a pessoa não perder o benefício, né? Eu acredito que... Tem alguma forma de a gente fazer isso aí. A próxima ação, Chico.
Atendimento pelo CRES de famílias em exploração de abuso sexual, trabalho infantil, pessoas em situação de rua, violência contra a mulher, violência contra o idoso. Famílias, meta 350.
Próximo. Iniciativa 0402, aumentar o percentual de famílias atendidas em curso de geração de renda.
Ampliar e divulgar o número de cursos técnicos de geração de renda disponíveis para a sociedade juarense. A medida cursos, meta 20.
Próximo. 0403, iniciativa mobilizar e fortalecer as atividades culturais com crianças e adolescentes nos serviços sócios assistenciais. Em 2019 era outro nome, né, a iniciativa, mas vai ficar esse novo nome agora. Ações.
Aumentar o atendimento de crianças e adolescentes com atividades culturais. A medida pessoas, a meta 240.
Próximo.
Aumentar a interação entre divisão de cultura, artistas e produtores culturais. Feiras, conferências, festivais, oficinas, palestras e exposições. Unidade de medida e ações, meta 5.
Próximo. Em 2019 existia essa ação, né? Iniciativa, garantir as atividades externas internas desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Saúde. Pelo Conselho. Aquisição de um veículo. Foi adquirido esse veículo nesse ano de 2019? Pelo Conselho Municipal de Saúde. Aí foi retirada essa meta. Foi retirada. Vai deixar fora essa meta ou vai colocar ela de novo? Fala aí.
Essa meta do Conselho Municipal de Saúde, faz tempo que nós estamos lutando para ter um carro para o Conselho. Por quê? A ouvidora, a secretária do Conselho, ela usa o seu imóvel, seu veículo para fazer o serviço do conselho. Então, nós colocamos que era para, né, ficar esse ano a meta de comprar esse carro para o conselho. Inclusive, no PPA, ficou destinado R$75 mil para a compra deste veículo. Então, essa aquisição aí é... Não, para tirar.
Vai deixar ela de novo.
Para,
né?
colocar
ela de novo, né?
Colocar de novo.
Já tinha tirado. Aqui vai, Silvio, não é por secretaria, são programas. Esse programa aqui, de R$ 43 milhões de reais, os responsáveis por ele, né, que é o 004, é gabinete do prefeito, chefia de gabinete, coordenação distrital, assessoria jurídica, controladoria, secretaria municipal de administração, de esporte, secretaria de saúde, secretaria, fundo municipal de saúde, secretaria de agronegócio e meio ambiente, municipal de indústria, comércio e turismo e assistência social e diversidade cultural. Então, assim, é por programa, daí unifica várias, é por isso que entrou coisa do fundo aqui, junto com o CRAS. Deixar, então, o carro, né? Continuando. É o 00405, então, o novo. Fortalecimento das entidades sociais e culturais.
Ações, firmar convênios com entidades, meta 4.
Aqui são os convênios. Algumas entidades encaminhou ofício aqui solicitando. Então, eu vou descrever aqui quais são, para a gente deixar. Esses são os convênios que tem que ser firmado. Então, são quatro entidades, está colocado aqui. A princípio, são essas quatro entidades. Tem alguma mais que o pessoal quer deixar frisado aqui? A Deju? Então, vamos colocar cinco entidades. E aí, depois, o prefeito classifica o valor, né? Ver o que pode fazer, né? Alguma mais? Alguma ação a ser implantada nesse programa? Próximo, promover aprendizado, incentivando o desenvolvimento e o conhecimento das crianças através de brincadeiras. Juário do Conhecimento, 0501, promover o desenvolvimento da criança. Para esse programa Juário do Conhecimento, temos R$ 126.750. Ações.
Buscar junto aos órgãos competentes recursos para a construção de sala adequada nas creches para a brinquedoteca. Medida unidade, meta...
Uma, eu sugeri duas, porque no ano passado tinha duas. Eu queria saber com a secretária como é que está isso aí.
Na verdade, nós, até em maio, antes de maio, quando nós analisamos o projeto, nós deixamos brinquedoteca, mas estávamos fazendo alguns estudos. E nas escolas, em especial, creche e pré-escola, não basta brinquedoteca, eu amarrar brinquedoteca, esse espaço. Eu preciso estimular e também construir ou criar espaços recreativos que promovam o desenvolvimento da criança. Então, se a gente amarra a brinquedoteca, quer dizer que um outro espaço que nós conseguimos construir dentro da escola
né, tanto externo quanto interno, não vai atender a meta. Então, eu solicito que seja mudado aí nessa questão, não amarrar brinquedoteca. Até porque uma criança que fica 4 horas e depois ir para uma sala recreativa dentro, fechada também, não adianta nada, de acordo com os estudos que nós estamos fazendo. Então, eu acho que teria que mudar, tem outros tópicos depois que vai aparecer também ela e teríamos que fazer alteração no texto.
Bom, eu creio que tem que deixar a brinquedoteca e colocar mais alguma coisa, porque se a gente não deixar amarrar também, não vai se fazer as brinquedotecas.
Não, mas aí
também
você vai amarrar espaços de desenvolvimento, de estimulação, entendeu? Porque esse espaço pode ser, por exemplo, as crianças precisam e fazem ação nas cozinhas, mas usa a cozinha da escola, não é o adequado. Tem que ter uma cozinha com um fogãozinho embaixo, as coisas lá que o professor vai utilizar com ele. Esse exemplo, cozinha, é o básico. Estimulação sensorial, são outros espaços com paredes sensoriais. Então, são diversos estudos que nós estamos fazendo. E brinquedoteca hoje, brinquedo pronto e acabado montado lá, não é a estimulação suficiente que a criança precisa. Então, eu acho que pode citar brinquedoteca e outros espaços, mas não deixar amarrado brinquedoteca meramente.
Então, isso que eu ia falar, brinquedoteca e outros espaços.
Mas aí vou ter que fazer brinquedoteca e outros. Aí a gente não dá conta porque não existe nenhum em nenhuma escola. Das 19, das 4 creches, 2 creches. Pré-escola, entende? Então, a gente tem que colocar de uma forma que a gente vai conseguir atender, né? Pelo menos planeja-se para atender.
Como que chama os espaços?
Você pode colocar para estimulação do desenvolvimento da criança, porque daí cada etapa tem que ver o que é adequado, né?
Duas ações, né? Pelo menos, né? Mais alguma ponderação? Ficou bom, né? Ficou eu ou daí? Um executa um ou outro, tá? 0502, promover a prática da leitura, pesquisas e cultura.
Ações. Antes aqui, né, vereador, só também agradecer a presença da vereadora Uliane também, presente na audiência. Incentivar o fluxo de usuários na Biblioteca Municipal Hubert Arantes. Meta, medida pessoas, meta 200.
Essa, como é que está a Biblioteca Municipal?
Tá ficando bonita. Olha, é sério, hoje ainda postei algumas fotos para o grupo do trabalho, porque nós estamos mudando ela ali para o Centro Cultural Savoino, naquela parte de baixo, em virtude do estado de conservação do prédio que ela estava, como ela estava alocada, e está ficando bem agradável. Então, logo a gente faz uma reinauguração ou divulgação para que vai estar aberta à população novamente. Agora, quanto acervo, quanto o incentivo, né, para o leitor, para o uso lá, isso precisa fazer até assim, uma atualização nela realmente, por isso nós colocamos. Só que não basta só o incentivar se hoje permanecer com a forma que ela estava. Por isso que já iniciamos as alterações de locação.
Próximo.
Reformar e ampliar a biblioteca pública. Projeto Meta 1.
Esse projeto...
Então, há uma possibilidade de reorganização da estrutura, porque ela é patrimônio cultural. Então, eu não sei assim, se vai reformar, se esse projeto vai ser de reforma daquele prédio, ou se vai adequar melhor onde ela está sendo alocada agora. Não tenho certeza para dar a resposta.
Vamos deixar, né, o projeto, né? De repente já fica... Se conseguir algum convênio, alguma coisa, né, Chico? Alguma emenda, né, parlamentar aí?
Isso.
Próximo.
Incentivar e apoiar o Museu Municipal do Vale do Arinos. Unidade de medida, meta 1.
Ótimo, apoio para ele, né?
Na verdade, quem está fazendo esse monitoramento não é pela educação, esse é na cultura.
Solicitaram para mim o UAB, parceria com a UAB, também apoiar e incentivar. Como é que funciona? O que a gente pode fazer?
Olha, no nosso planejamento da educação já tem o município que mantém toda a estrutura dela, só não com os cursos que vêm, mas os convênios, novos cursos, é tudo via educação. Então, não tem realmente enquanto meta aí da educação, porque ela é educação superior, mas ela acontece, os incentivos e a manutenção dela por parte do município, até atendendo a algumas emendas que os vereadores destinaram para lá.
Vou criar uma ação também na LDO, vamos colocar no local certo, não estou dizendo que vai ser aqui, né? Mas mesma situação, incentivar e apoiar a UAB. Aí depois a gente vê onde vai colocar, né? Porque já faz incentivo e apoio, né? Só deixar previsto também. Objetivo, realizar eventos esportivos no município, incentivando a participação de crianças, jovens e adultos, proporcionando maior interação, ajudando o controle de doenças e dando qualidade de vida a todos. Programa Seijoara Esportiva, 601, iniciativa aumentar a média de participações de crianças, jovens, adolescentes, adultos e terceira idade em eventos esportivos municipais e estaduais. Ações.
Proporcionar escolinhas de treinamento para crianças, jovens, adolescentes e terceira idade em todas as modalidades esportivas de maior popularidade no município. Medida é ação, meta 6.
Tranquilo aí, o professor Retinari tem as 5 modalidades de quadra, mais as de campo, essas 6 ações aí está contemplando já.
Contemplando. Próximo.
Realizar eventos municipais e regionais para crianças, jovens e terceira idade. Eventos, meta 6.
Também, Chico.
Próximo.
Incentivar a participação de crianças, jovens, adultos e terceira idade em eventos regionais e estaduais. Eventos, meta 6.
Então, isso aí que está complicado, porque está acontecendo só municipal. Estadual, regional, dificulta muito na questão de transporte e outras coisas.
Fez quantos esse ano? Você sabe informar? Participou de quantos?
Foi o Escolares em Juína. Só foi a escola militar que participou.
Só um. Vamos deixar 6 de novo, não vamos cumprir a meta?
Para Sorriso foi um evento que teve municipal, o Tostão, que ajeitou com a equipe dele do futsal e foi estar participando. Mas não é questão estadual, é um regional que teve lá e fizeram o convite para ele. Foi o que participou fora do município, foi esses dois eventos. O Juína, que é o estadual que o estado promove, né? E esse de Sorriso foi um regional, o convite veio específico para o Tostão, para a equipe dele, que todo ano ele vai.
Vamos deixar 6, né? Deus quiser.
Eu creio que sim, e torci para que as condições sejam melhores no ano que vem e poder participar desse que vier a surgir.
Até essa Juara Esportiva aí, que é o programa, né, para o esporte, apenas R$514 mil para esse programa. Eu acho pouco, né, mas a gente também sabe as condições do município, se o município puder incentivar. É aquela questão da prevenção que nós estamos falando. Nós falamos da prevenção lá da saúde bucal, para não precisar da dentadura, e também da prevenção aqui, né, de esporte para as crianças. Pra, né.
Bem lembrado o link ali agora, o pessoal também do Sub-20 do Tostão, viajou ontem à noite para participar de uma equipe, um campeonato a nível nacional em Fortaleza. Eles participaram de um evento em Alto Paraguai e conseguiram a vaga para estar disputando isso. Com muita dificuldade, acabaram indo para estar disputando essa competição lá em Fortaleza.
Realmente, muita dificuldade mesmo, né? Mas vamos deixar então, né? Próxima iniciativa, 0602, segurar a população, participe de atividade esportiva. Ações.
Ofertar atividades esportivas nos bairros das cidades. Da cidade, né, no caso ali. Unidade, meta 15.
Nós temos nos dois bairros, Jardim América Alvorada, que é onde tem os dois ginásios, né? E o professor Roberto também está atendendo ali na Escola Costa Silva.
Orientar os participantes das atividades físicas na prática de alimentação saudável, orientação física e acompanhamento psicológico. Pessoas, meta 1.500.
Nós estamos acompanhando só na atividade física, Chico. Essa questão de acompanhamento psicológico, pela nossa secretaria, não está acontecendo. Só com os professores na física mesmo.
Essa questão de acompanhamento psicológico, até a vereadora Liane lá, que é uma batalha dela aqui, solicitando esse acompanhamento psicológico nas escolas, né, vereadora? Então seria importante também, Zé, tentar ver se a gente consegue implementar também.
Esse acompanhamento da saúde, igual os PSF faz também, tem a equipe do NASF que acompanha com a saúde. A gente faz tudo uma vez por mês, faz uma reunião com eles, orienta a questão de fazer realizando exames, só não tem, e a psicóloga sempre vai junto, dando palestra também. Então tem um acompanhamento igual nos PSF, onde que tem a caminhada também da manhã saudável que a gente utiliza, né? Então poderia fazer mais parcerias, se tiver mais algum lugar que ainda não tem. Está aumentando a parceria, mas já é realizado, sim, com o pessoal da terceira idade. Fica a praça, que acho que não tem ninguém que faz acompanhamento, mas nos bairros tem, né? No PSF Jardim América, no Califórnia, no Paranaguá. Todos os PSF têm a manhã saudável, uma vez por semana, a equipe do NASF, né, fazendo atividades físicas.
Melhorar os locais de práticas esportivas para atletas e não atletas de terceira idade. Unidade, meta 8.
Essa situação também está bem dificultoso para a gente. O ginásio do Alvorada e do Jardim América, o piso também danificado, cobertura com goteiro, o pessoal diariamente está reclamando, mas devido à situação financeira, não estamos tendo condições de fazer muita coisa. Vai lá e um cimentinho mesmo, tampa a quadra, mas não tem aquela durabilidade igual um piso melhor.
Incentivar as práticas esportivas para pessoas com deficiência. Projeto, meta 1.
Então, se eu colocar isso aí para o ano que vem, eu não tava, assumi a secretaria agora em início de agosto, eu não sei se a gente vai conseguir cumprir, porque é uma coisa bem dificultosa para a gente. Porque tem bastante coisa bem mais simples e é fácil de resolver e não está sendo resolvida, né? Então, para a gente estar colocando a coisa e não conseguir cumprir é complicado.
Firmar convênios, entidade, meta 1.
Pode.
Falando da questão do ginásio, né, da ginástica, uma coisa que a gente precisa ver também nesses nossos ginásios é a questão dos nossos banheiros que tem nesses locais. Manter esses banheiros higienizados, porque os banheiros, gente, ficam numa situação muito precária de utilização das pessoas. Então as pessoas vão lá praticar exercício físico, precisam utilizar do banheiro, não tem condições por causa da falta de higiene nos banheiros. Então isso também precisa ser revisto pela Secretaria de Esporte, quem é o responsável por manter essas coisas limpas, né, para o uso das pessoas que estão frequentando os locais.
Próximo. Semana.
Chico, só para esclarecer para a Mariana aqui, no esporte não tem nenhum veículo para estar se locomovendo. Os professores reclamam diariamente para onde eles vão com os veículos deles. Quando tinha um ninho nosso lá que vivia capengando, a gente até levava as meninas que trabalham no ginásio, tanto para o Alvorada quanto para o Jardim América, um ou duas vezes na semana para estar fazendo essa limpeza. Mas como que a gente não tem um veículo para a gente fazer esse translado, está bem dificultoso.
Próximo. Semana do Esporte e Saúde. Estimular e incentivar a prática esportiva voltada para a saúde do corpo, com a realização de palestras, práticas esportivas, torneios, jogos em geral, entre outros inerentes. Né? Lei Municipal 2671/2017. Projeto 1.
Próximo objetivo, garantir o ensino de qualidade, programa Educação de Qualidade para Todos, iniciativa 0701, elevar o índice do IDEB do ensino fundamental aos anos iniciais.
Articular, orientar e incentivar anualmente ações de formação continuada, estudos complementares da prática pedagógica e o projeto de formação na escola, para os profissionais de educação e efetivo exercício nas escolas de ensino fundamental de acordo com as necessidades formativas. A unidade é documento, meta 13.
É um para cada escola, não é isso, né? Se não me engano, é para cada unidade?
Geralmente sim, né? Do ensino fundamental.
Próximo.
Acompanhar e orientar o trabalho pedagógico nas unidades escolares. Unidade, meta 13.
Próximo.
Orientar a execução dos programas federais em vigência destinados à melhoria do ensino na rede. Unidade, meta 13.
Próximo.
Avaliar, monitorar e executar o Plano Municipal de Educação em regime de colaboração com CEFAPRO, Assessoria Pedagógica, CME, SME e Câmara de Vereadores. Documento, meta 2.
Essa quantia já vem geralmente as normativas falando, quantas que são feitas, quantas avaliações, que daí é quando pega, analisa se foi o que está sendo executado. Então, por isso que a gente deixou um, que é o que pede lá.
Próximo.
Apoiar o cumprimento das diretrizes curriculares do ensino fundamental de 9 anos e o DRCMT nas unidades. Documento meta 13.
Próximo.
Prever parcerias em regime de colaboração para oferta de cursos de aperfeiçoamento, atualização e qualificação para profissionais de educação adequada para o exercício de suas funções. Termo de cooperação. Meta 1.
Com o termo de cooperação é difícil prever essas parcerias. Por isso que eu coloquei uma só. A gente consegue geralmente executar sem o termo algumas. Então nós pensamos uma com o termo e tem outras aí para baixo sem.
É que esse ano foi prevista duas, né? Não conseguiu executar as duas desse ano? Será? Consegue?
Até agora executamos uma.
Próximo.
Orientar, sensibilizar e monitorar as escolas de educação básica, o desenvolvimento, ações de incentivo do hábito de leitura aos estudantes e professores da rede municipal de ensino. Documento, meta está uma.
É que a gente coloca um porque é feito contínuo, na verdade, né? Então, não é uma coisa que você orienta e sensibiliza esse monitoramento uma vez só no ano. Então, não sei se seria a forma que nós temos que melhorar esse documento ou percentual, mas ela não é uma vez só, entende?
Sim, é que tinha previsto duas também.
É diário, é.
Tinha previsto
aí
duas
não
também.
Não adianta, eu vejo assim, se a gente colocar uma ou duas, ainda vai ficar falho a informação, porque é uma coisa constante.
Certo, próximo.
Implantar e implementar salas de leituras ambientes nas escolas da rede municipal de ensino.
Essa pode ser duas, né?
É.
Conseguiu implantar e implementar esse ano duas?
Não.
Nenhuma?
Não. Nós estamos terminando a montagem, porque teve que construir também a do Califórnia. E a implementar a gente consegue, que é através dos acervos e melhorar elas. Agora, implantar na zona urbana já tem na maioria delas, um dos problemas nossos é espaço físico, né, nas escolas. A demanda de aluno está tão grande que você fecha uma sala de leitura para colocar aluno para estudar lá dentro e faz leitura itinerante, com carrinho.
deixar uma também, então, para ficar garantido, né? Apesar de que é bom ter a meta maior para cumprir, né? Vamos deixar duas.
É porque eu penso assim, coloca uma, se eu fizer três, ótimo. Agora, eu colocar duas e não fizer nenhuma, aí...
Mas duas são metas mesmo, a gente tem que... Mas vamos deixar uma, então. Ou alguém quer... O que vocês acham? Sugestão uma ou duas? Secretária quer uma? Deixar uma, então.
Garantir a ampliação e atualização do acervo literário nas escolas do ensino fundamental. Unidade, meta 9.
Essa aí estava só garantir a atualização. Né? Tinham tirado a ampliação.
É, se eu vou atualizar, eu vou mandar mais, vai ampliar contigo. Deve ter sido equívoco na hora lá de ter tirado a ampliação.
Beleza, continua.
Mobilizar e garantir periodicamente condições para a participação dos estudantes nas avaliações externas, né? Tornando públicos os resultados com participação dos mecanismos de controle social. Documento, meta...
Essa mobilizar e garantir essa periodicidade aí das avaliações externas, urbano principalmente... Nós quase não participamos. E o campo, quando tem demanda suficiente, porque essas avaliações externas têm um limite de aluno por turma. Então, o município não tem feito, não tem participado por não ter número nas turmas suficiente.
Só um mesmo, então, né? Essa vermelha, tu tinha tirado fora também. Eu quero saber se deixa. Se...
Eu não vejo necessidade, porque essa correção de fluxo ela foi feita de 2011 para cá. Depois a lei da educação foi alterada, onde tem a idade certa, né? Cada ano escolar ele tem que estar dentro do ano na sua idade. Essa correção de fluxo foi feita porque tinha muito aluno, tipo, aluno de 10 anos no primeiro aninho. Então foi quando existiu a correção de fluxo. Hoje em dia, os sistemas não aceitam mais nós fazermos matrícula fora da idade. E caso ele ainda esteja com deficiência de aprendizagem, a escola tem que comprovar todas as outras ações que está fazendo para a superação do ensino dele.
Próximo.
Realizar manutenção e aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais periféricos de informática de acordo com as necessidades das unidades escolares e da secretaria. Plano 1.
Quando nós fazemos o plano, aí a gente vai atendendo por etapa. Compra para a creche, depois o plano do pré-escola, depois o planejamento para o fundamental e assim.
Próximo.
Reforma e ou manutenção na infraestrutura das unidades de ensino fundamental. Unidade 1.
Reforma. Está fazendo, né?
Reforma e ampliação. Ali ainda faltou ampliação, mas não são todas que conseguimos fazer ampliação. Por isso que a gente não colocou. Mas reforma e manutenção, está fazendo até mais de uma.
Realizar manutenção de materiais hidráulicos e elétricos para as escolas do ensino fundamental. Unidade 13.
Próximo. 0702.
Flávio, só sobre essa ação, até a gente foi cobrado aqui pela internet também, do pessoal do assentamento cobrando a questão da energia lá na escola.
Então, eu até mandei algumas informações para lá, junto com a diretora do campo. Tudo que nós temos que fazer para ligar a energia, nós já fizemos. Compramos o padrão, a instalação interna, o fio. Só que agora nós dependemos da Energisa. Já há vários protocolos e até agora eles não foram lá. Até estou eu e o José Roberto, né, da Finanças, tentando resolver o quanto antes, mas nós já assumimos também a conta da comunidade, que a escola está usando a energia lá da comunidade. Então, eles não estão desprovidos, mas nós não estamos medindo esforço para ligar da escola, mas até agora a Energisa não executou o serviço.
Certo. 00702, iniciativa, elevar o índice do IDEB do ensino fundamental anos finais. Antes de ler as ações, até é importante essas metas aí, a gente tentar cada vez mais melhorar, porque tem 11 anos que estou nessa casa de leis, e todas as contas de prefeito que eu julguei aqui, tanto as que vieram aprovadas pelo TCE, como as aprovadas, vieram a recomendação do Poder Legislativo para estar recomendando, né, o Poder Executivo para estar melhorando os seus índices do IDEB. Ação, articular, orientar e incentivar anualmente ações de formação continuada, estudos complementares à prática pedagógica e o projeto de formação na escola, para os profissionais da educação em efetivo exercício nas escolas de ensino fundamental, de acordo com as necessidades formativas. Documento, ele colocou 3 lá, teria que ser...
É porque assim, essa ação de formação continuada, ele é um documento feito, estruturado para ser executado no ano. Não existe 2, 3 documentos. E essa questão do IDEB, do ensino fundamental, anos finais, esse anos finais nós temos atendimento só no campo e ele é restrito, obrigatório, na verdade, não é restrito, para o Estado atender. Mas o Estado não está fazendo atendimento no assentamento, na Paranorte, Catuaí, Gairova e assim nas outras 11 escolas que nós temos no campo. Nós encaminhamos um documento para a SEDUC, afirmando para eles que nós não temos nem professores de áreas, não existe nem concurso no município para isso, mas porque é uma etapa obrigatória do Estado. Então, assim, até se essa casa puder nos dar o suporte, que a documentação foi protocolada na SEDUC, para que eles, a partir de 2020, assumam o sexto ao nono, né, que é o ensino fundamental anos finais do campo, mesmo sendo com escolas compartilhadas, escola pública compartilhada, Estado e município, será de grande valia. E até a questão do número, porque não, nós estimulamos o desenvolvimento do ensino com qualidade, mas nem todos os nossos alunos são avaliados no IDEB devido ao número de turmas.
Vocês vão dar um pouquinho mais de agilidade? Nós estamos no programa 7 ainda e nós temos 22 programas. E então, essas normas técnicas que a gente não entende, vamos deixar passar, porque são coisas que são técnicas. Né? Agora, sim, as coisas que as pessoas solicitam de melhorias, tudo a gente tem que estar aderindo e colocando para melhorar, é mais interessante. Continuando.
Firmar parcerias em regime de colaboração para oferta de cursos de atualização e qualificação para os profissionais da educação adequada ao exercício de suas funções. Adesão, meta 1.
Próximo.
Implantar e ampliar salas de leitura ambiente nas escolas da rede municipal de ensino. Salas, meta 2.
Essa tinha tirado, né? Daí a gente colocou de volta.
Porque é o que eu acabei de explicar que o Chiquinho tinha mencionado lá de cima, porque realmente esse ensino fundamental anos finais nós estamos passando para o Estado, que é de obrigação dele. Então eu vou ficar colocando metas aí, sendo que eu já até solicitei da SEDUC, né? Nós já documentamos. E quando eu coloco nos anos iniciais, por ser a mesma escola, já atende aos anos finais também. Então está repetitivo, por isso que foi tirado.
Próximo.
Garantir ampliação e atualização do acervo literário nas escolas de ensino fundamental com anos finais.
É uma situação do outro lá, né?
Assim.
Próximo.
Mobilizar e garantir, periodicamente, condições para a participação dos estudantes nas avaliações internas e externas, tornando públicos os resultados com participação dos mecanismos de controle social. Documento 1.
É a mesma que eu expliquei.
Não, situação assim, né? Próximo.
Manter as ações de correção de fluxo.
Tira.
Tinha que tirar fora esse daqui.
Tira.
Certo. Próximo.
Realizar manutenção e aquisição de equipamentos mobiliários e materiais periféricos de acordo com as necessidades das unidades escolares.
É, o mesmo que tem lá em cima também.
É redundante, né? Que as escolas são as mesmas, né?
Elas são as mesmas, por isso que está.
Pode retirar.
Próximo.
Reformar e ampliar o andado também.
É a mesma.
É redundante. E garantir a manutenção também.
Também é a mesma.
Mesma coisa que as escolas são as mesmas.
Próximo.
00703, iniciativa, ampliar a frota municipal de transporte escolar. Ação. Ampliar a frota municipal de transporte escolar, veículos, combustível, motorista, serviços de manutenção, entre outros. Projeto 2.
Esse daí...
Meu sonho.
Esse daí estava projeto para adquirir 2 esse ano. Conseguiu adquirir?
Então, até o presente momento, não. Nem com o Estado, nem com o Federal e não também com o município. O prefeito então, está planejado, estamos tentando, organizando, mas até o presente momento não conseguimos aquisição, recurso próprio, não.
Então, mas olha lá a iniciativa, ó. O nome dela é ampliar a frota municipal. Se a gente tirar a ampliação aqui, tem que mudar o nome da iniciativa. Então, vamos deixar 2 aqui, ou 1 veículo, pelo menos.
No sistema do FNDE, nós solicitamos, né?
Mas... vamos deixar pelo menos 1 veículo, né, para o ano que vem. De repente, consegue adquirir e não tem a previsão, né? Próximo.
Realizar a manutenção da frota municipal do transporte escolar. Veículo, combustível, serviço de manutenção, entre outros. Unidade 16.
Inclusive, tem um projeto tramitando, nós estamos falando aqui de aquisição de frotas ainda. De 1 milhão e 300 para adquirir, se não me engano, 8 ônibus.
5, acho que é para educação. Eu não estou enganado. Outros, é que daí tem para, acho que da saúde, ou do esporte, não sei,
é
o certo.
É, através do financiamento pelo FINIS, né?
É. Continuando. São só 16 veículos.
Estão rodando ativamente, sim.
Articular através do regime de colaboração, formas de aquisição, termos de cessão de uso, transferência direta ou recursos próprios de novos veículos de acordo com a demanda.
É, deixamos um que é o...
Próximo.
00704, iniciativa, aumentar a proficiência em língua portuguesa e matemática dos alunos do ensino fundamental, anos iniciais e finais para o nível 12. Ação, fomentar periodicamente a implementação de estratégias e ações de alfabetização e letramento por meio da adesão aos programas e iniciativas do MEC e do FNDE. Adesão 1. Aí está propondo documentos 3.
Eu acho que podia até deixar adesão barra documentos, porque já conforme ele vem, né? E nunca vem um ou mais de um, sempre vem um para ser aderido. Então.
Próximo. Garantir a ampliação e atualização do acervo de referência e literário para as salas de leitura. Unidade
é a mesma coisa das demais lá de cima, porque é a mesma tá aluno,
né?
E escola.
Próximo. Isso, aquisição de equipamentos periféricos também está redundante, que ele já está lá, Flávio.
Próximo.
Incentivar e orientar os profissionais da educação o uso das ferramentas, tecnologias e materiais pré-qualificados pelo MEC no ensino fundamental de 9 anos. Documentos. Tá um, colocou método.
É, porque a gente incentiva e faz treinamentos quando há possibilidade, né?
É um só ou dois?
É porque quando vem é um só, né? Você faz um documento para o ano.
Garantir relação professor-estudante, infraestrutura e material didático adequado, jogos e materiais esportivos ao processo educativo conforme os padrões do CAC. Custo aluno, qualidade, unidade 13.
Nós tínhamos tirado mesmo esse custo aluno e essa qualidade, porque às vezes fica muito limitado. Então, por isso que a gente achou melhor, se você já vai fazer a garantia da relação, não precisaria constar. E ele sofreu algumas alterações também que não agrada tanto.
Próximo.
00705. Iniciativa. Ampliar o atendimento da creche. 0 a 3 anos. Ação. Garantir manutenção, materiais hidráulicos e elétricos para as creches. Unidade 4.
Estamos fazendo.
Executar em regime de colaboração ações de saúde e prevenção nas creches. Documento.
É, um documento que faz parceria geralmente com a saúde, então não são 4 documentos, a gente faz um documento para etapa.
Próximo.
Assegurar o desenvolvimento da educação infantil de acordo com o dispositivo constitucional. Ação 1.
Próximo.
Reformar e ou manutenção nas unidades da creche. Unidade 4.
Já não podia pôr tudo na de cima? Garantir manutenção lá, materiais. Porque lá em cima está hidráulico e elétrico, tá vendo?
Uhum.
Colocasse a reforma e manutenção nas unidades de creche, aí entra.
É, garantir reforma, manutenção, materiais hidráulicos e elétricos para as creches. Pronto, aí tira aquilo lá. Reforma, Flávio. Vírgula, manutenção. E aí tira esse outro lá embaixo, né?
Próximo.
Construir e ampliar as unidades de creche. A meta é uma.
Esse ano nós construímos de forma a ampliar Madre Paulina. Estamos terminando.
Como, Fernanda?
Este ano nós construímos ampliação na Madre Paulina.
Ah,
estamos
tá.
Terminando agora.
É, mas a meta que a gente está tentando colocar aqui é da questão
novas
de construir.
Né?
É, nova creche, né? Esse aí, Flávio, é uma das ações que a gente nem colocaria, porque o município só gera expectativa. O município não vai fazer com recurso próprio.
Realmente.
Se conseguir um recurso do governo federal, a gente faz a abertura de crédito e contempla.
Nós solicitamos no PAR. Construção de creche.
O Elton Fagundes garantiu uma creche aqui, nessa vinda dele aí. Então,
não, mas recurso entrou na conta, né? Garantiu o recurso, a gente vai lá e faz a abertura de crédito. O ruim é ficar deixando no orçamento para depois ficar retirando e gerando a expectativa para a população.
Tá, ampliação ainda é mais fácil. Agora, construção.
De novo, construir e ou ampliar, né?
É.
Fica mais seguro. Próximo.
Mais real.
Garantir a ampliação e atualização do acervo literário nas creches.
Sim.
Próximo.
Implantar gradativamente os espaços para as brinquedotecas.
É a mesma situação daquele lá de cima.
Os espaços, né?
Espaço para estimulação e desenvolvimento da criança. Ou outros, né, que você colocou lá.
Próximo.
Aquisição de jogos e brinquedos da área externa e interna.
Próximo.
Acompanhar e orientar o trabalho pedagógico das creches.
Então, veio só orientar. Na outra, ele deu a tava acompanhar também esse trabalho. Eu acho mais interessante acompanhar e orientar, né? Só orientar, você não precisa acompanhar, né?
É porque o acompanhamento com a equipe que nós temos hoje, a gente faz mais ali em torno de secretaria e só visita. Não tem como eu, em loco, ficar acompanhando. Porque nós reduzimos o quadro da secretaria, porque ela não é um quadro formativo, mas não impede esse acompanhamento. Não é a in locus do pedagógico, porque eles têm gestores como coordenadores lá, né?
Vamos deixar acompanhar e orientar, tá? Próximo.
articular, orientar e incentivar anualmente ações de formação continuada, estudos complementares à prática pedagógica e execução do projeto de formação da na escola para os professores e profissionais que atuam em unidades de educação infantil creche.
Ali você pode colocar um, fazendo favor, porque o documento é um só. Ele acontece em todas, mas é um documento.
00706, iniciativa, elevar o atendimento da pré-escola, 4 a 5 anos, ação, reforma, ampliação e manutenção às escolas de educação infantil.
Reforma até está prevista agora, abrir licitação, mas ampliação não conseguimos realizar esse ano para a pré-escola. E nós estamos tendo vagas, na verdade, na escola Califórnia, mesmo sem ser... Ter terminado a uma turma, um espaço fixo vago lá para a pré-escola, mas os pais não querem levar.
Então não precisa ampliar.
Hoje a estrutura que nós temos atende a pré-escola.
Tá. Então reforma, vamos tirar a ampliação, né?
Não falta vaga para a pré-escola hoje.
Esse aqui estava lá também, vamos deixar esse aqui. Uma, né?
Garantir manutenção dos materiais hidráulicos elétricos para as unidades de educação infantil pré-escola.
É 7, né?
Não, aí eu coloquei só duas, porque duas são específicas pré. E as outras são do fundamental junto, então já está constando lá em cima.
Próximo.
Articular, orientar e incentivar anualmente ações de formação continuada, estudos complementares à prática pedagógica e execução do projeto de formação da na escola para os professores e profissionais que atuam nas unidades de educação infantil pré-escola.
É um documento.
Assegurar desenvolvimento da educação infantil para a escola de acordo com o dispositivo constitucional.
Certo.
Garantir...
Porque daí é específico para o pré, lá em cima era fundamental só.
Próximo.
Garantir a ampliação e atualização do acervo literário das escolas e unidades de educação infantil pré-escola. São dois, né? Porque os outros já estavam contemplados.
Específico pré, dois. Aí quando a gente distribui para a escola mista, vai para duas etapas.
Implantar gradativamente os espaços para as brinquedotecas, unidade 1.
Ou outros espaços, mesma coisa.
Aquisição de jogos e brinquedos da área externa e interna de educação infantil.
2 ou 7?
2 também.
Próximo.
Acompanhar e orientar o trabalho pedagógico da educação infantil.
Mesma situação da outra.
00707, iniciativa, reduzir o índice de evasão escolar. Ação, incentivar e orientar as escolas para monitorar o fluxo da frequência escolar. Documento 19.
Próximo.
Garantir a efetivação dos direitos da criança e do adolescente conforme o ECA. Documento 1.
Próximo.
Fortalecer a gestão democrática nas 4 dimensões pedagógica, administrativa, financeira e jurídica.
Próximo.
Implementar política de conscientização da comunidade escolar sobre acompanhamento da vida escolar dos estudantes.
Próximo.
Monitorar periodicamente a frequência escolar e a Bolsa Família dos alunos, mensal meta 4.
Próximo.
Mobilizar e apoiar os conselhos escolares e o Conselho de Controle Social, CAI, CACS, Fundeb e CME. Acompanhar periodicamente o fluxo escolar, 15.
Próximo.
Responsável é a Secretaria Municipal de Educação, Divisão Programa Merenda, Divisão Assuntos Políticos, Divisão Educação Infantil e Ensino Fundamental, Divisão Transporte Escolar. Objetivo, novo programa, garantir o desenvolvimento socioeconômico sustentável. Programa 009, Juara, produtora e empreendedora. 00901, iniciativa, aumentar o PIB municipal. Ação, fomentar e incentivar o aumento da produção dos produtores da agricultura familiar e o comércio local. Unidade meta 160.
Só uma seguradinha, voltando lá, chego lá na educação.
Flavinho, consta nas outras leis, PPA, se eu não estou enganada, a possibilidade de... Não, o planejamento para se comprar um veículo para a Secretaria de Educação. Só que aí não consta. Nós temos que pôr a meta ou não? Porque daí eu vi o da questão do conselho, né? E nós não temos um carro deste maior, o prefeito está tentando organizar a aquisição, mas não consta, nessa lei não tem.
Aquisição de um veículo para a Secretaria de Educação. Que jeito que é esse veículo?
Tem que ser porte, não sei, caminhonete, que porte que é, porque leva
merenda. Deixa só um veículo, a gente coloca visitas. O valor dele na lei orçamentária. Daí.
Lá na orçamentária tem
veículo, a previsão. Daí, no orçamento a gente coloca. Tem que prever aqui sim. Outra coisa, pessoal da creche Tainá, computadores, lá, né?
Estávamos sem licitação, agora saiu e já estamos começando a fazer as compras.
Só tem 2 lá e uns quebrados, eles querem pelo menos 5 lá.
Já está, né? Sendo organizado.
Pediram também um espaço lá um espaço para as crianças brincarem, uma coisa assim, nesse sentido.
Não chegou nada até
aqui. Vou mandar um ofício para ti depois, nesse sentido aí. Mas então os computadores da creche Tainá...
É, nós já estamos organizando a compra, porque todos estão com defasagem de números de computador, né? Então nós estamos comprando.
Ótimo. Agora o programa 9, R$ 39 mil. Reais. Primeira ação, alguém vai debater? 160 produtores atendidos.
00902, iniciativa, aumentar o percentual de famílias assistidas pela agricultura familiar. Ação, realizar cadastros e mapear as propriedades de famílias assistidas pela agricultura familiar. A medida é propriedade, meta 70.
Vamos por 570 aí, Chico.
Pode ser, eles podem fazer até parceria com a Indéia, né? A Indéia já tem se cadastrado, eles podiam estar trabalhando junto com parceria em termos de cooperação, né?
O que vocês acham? O secretário não vê, a gente coloca, né? 570 propriedades. Vamos ajudar ele.
00903.
Ou por 100, Chico, aqui. Beleza. Né?
Pode ser.
Pelo menos não vamos judiar a mãe dele, não. É o 09, né? Então é 70, vamos colocar 100 propriedades agora aqui.
00903, iniciativa, aumentar o percentual de desenvolvimento do turismo. Ação, buscar parceria para a realização de curso de capacitação nas áreas ligadas à atividade do turismo. Capacitação, meta 12.
Próximo.
Apresentação do inventário turístico do município de Juara, unidade, meta 1. Promover campanha de divulgação do potencial turístico do município de Juara. A campanha, meta 6.
Foi promovida alguma campanha disso aí, de potencial turístico de Juara? Foi 6 para esse ano.
6 seria importante, né, Flávio? Não apenas do potencial turístico, como também o potencial do agronegócio, né? Começar a colocar os outdoor nas BRs aí, porque para trazer empreendedores para o município de Juara. Então seria muito importante.
Próximo.
Realizar eventos que promovam o turismo local. Ações, meta 6.
Próximo.
00904, iniciativa, fomentar o crescimento da agroindústria no município. Ação, incentivar, diversificar e aumentar a produção nas propriedades da agricultura familiar. Propriedade, meta 20.
Próximo.
Incentivar a implantação de agroindústrias. Ação, meta 5. Incentivar Próximo. E fornecer serviço de inspeção municipal para a agricultura familiar. Ação 3.
Próximo.
Viabilizar qualificação profissional através de cursos em parceria com Senar, Sebrae para produtores da agricultura familiar.
45, eu proponho. Próximo.
Flávio, nessa incentivar e fornecer serviço de inspeção municipal para a agricultura familiar, vamos colocar pelo menos 5 ali. Já aqui, vai.
Próximo.
Vereador, assim, ó, não é, assim, só pensando nessa qualificação profissional aí, com os produtores, seriam mais do que um ao mês. A meta, ela tá, não está muito alta.
Ela, assim, veio do ano passado para esse ano, 45.
Não, mas o senhor não estava 30 ali?
É, mas esse ano tem que executar 45, 2019 já. Ele abaixou para 30.
Para 2000, significa que possivelmente, né? Eu nem seria eu a pessoa mais apropriada. Mas seriam, se não está conseguindo fazer isso, talvez não seja por isso que está diminuindo para 2020, vereador. Eu acho que seria interessante a gente estar revendo isso para aumentar aí 15 ações a mais. Dá mais do que uma ao mês.
Será que ele conseguiu fazer as 30 desse ano?
Então, se não conseguiu 30 para 45 ano que vem, nós estamos ampliando.
Ele colocou 45 esse ano, na verdade. 2019 consta 45. Ele pediu 30 para 2020. Diminuiu, né? Esse aí, então, será que ele fez as 45, mas como secretário não pôde vir, né?
Ô, Chico, aí nessa parte de inspeção municipal aí, eu não sei se você está acompanhando, o governo do estado de Mato Grosso assinou um convênio agora para os municípios fazer convênio com os outros municípios da questão do SUASA. Vai aumentar muito isso aí.
Vai, por isso que eu até pedi 5, porque até tem uns empreendimentos que já está em estágio de construção, né? Uhum. Poderíamos colocar até mais, mas vamos colocar uma meta 5, acredito que vai passar isso aí bastante.
É,
até.
Mas é aquele que eu falo, não adianta colocar também aí e o município, o secretário não correr atrás para fazer os convênios com os outros municípios. Senão vai ficar restrito aqui dentro do município de novo.
É, a verdade, entendeu? Se ele não correr atrás de fazer as parcerias, já até com o governo do estado, já pode fazer com ideia hoje através de fase, se não correr atrás, o município não vai dar conta de cumprir nem os 3, porque de imediato ele está contratando novos médicos veterinários para atender o município, né? Então não ia cumprir se não for em convênio com o estado mesmo.
É necessário que corra atrás dos convênios entre os municípios, pelo menos entre os municípios, né? Para estar distribuindo esse produto para outros municípios.
Essa da meta do Senar, Sebrae, ela vai ser, pelo menos em 2020, ela vai ser atendida pelo fato que... Não, tranquilo, vai ter parceria com o Sindicato Rural agora, no mínimo uns 30 cursos só de agente de saúde animal, devido a uma mudança na legislação do Programa Nacional de Brucelose, então vai ter que estar treinando mais vacinadores aqui para o programa, tá? Fomentar o desenvolvimento das empresas do município, ações 12.
Próximo.
Responsável é a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente. Próximo. Objetivo é garantir políticas de conscientização ambiental. Programa 0010, Juara Sustentável e Criativa. 01001, iniciativa, assegurar área verde pública por habitante. Ação, viabilizar projetos para implantação de áreas verdes. Unidade, meta 1.
Próximo.
01002, iniciativa, recuperar e conservar as nascentes e matas ciliares existentes no município. Ação, realizar e, ou apoiar projetos de recuperação e conservação de nascentes. Unidade, meta 1.
Próximo.
Realizar a doação de mudas aos produtores rurais e moradores de Juara para a recuperação das nascentes e áreas degradadas, está faltando lá, Flávio, degradadas, do município de Juara, Mato Grosso. Projeto 1. 01003, iniciativa, elevar o percentual de regularização ambiental. Realizar e ou apoiar projetos para recuperação das áreas degradadas. Projeto 01.
Próximo.
01004, iniciativa, aumentar o percentual de lixos reciclados. Realizar a campanha educativa sobre a reciclagem do lixo junto a todas as instituições de ensino existentes na sede do município, escolas, creches, universidades, etc. Campanha 1.
Deixei duas campanhas aqui, que já estava nessa proposta desse ano. Isso é apenas campanha, né? Não tem dinheiro, conta a história. Faz as campanhas, pelo menos. Próximo.
01005. Iniciativa. Assegurar o número de funcionários envolvidos em ações socioambientais. Ação. Realizar campanhas e ações de educação ambiental junto aos funcionários públicos. Meta 2. Responsável da Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente.
Para essa secretaria está previsto R$ 155.620. Quero assegurar aqui também uma ação, o link nessa secretaria aí, nessa parte de realizar doação de mudas aos produtores rurais, moradores da Juara, pela recuperação das nascentes e áreas degradadas do município de Juara. Aquele projeto nós estamos criando aí agora, está uma tramitação na casa, das doações de mudas com aquela parceria com o cartório municipal para projeto Uma Criança, Uma Árvore. Então, vamos criar uma ação nesse sentido aí. A secretaria vai fazer a doação e também o plantio das mudas remanescentes referente ao número de nascimentos de referente ao número de nascidos no município de Juara no exercício.
Flávio, só voltando ali na Secretaria de Agricultura, sobe mais a tela lá. Mais. Pode subir mais um pouco. Nessa da agricultura familiar aí, né? Deixa eu colocar uma meta, é realizar parcerias e termos de cooperação com o INCRA para projeto de regularização ambiental nos assentamentos do município de Juara.
Um projeto. Mais algum questionamento referente a meio ambiente e agricultura? Uma ação a ser implantada?
Eu não sei se encaixaria aqui, Fravinho, mas a gente tem uma questão muito séria no nosso município, principalmente nesse clima seco agora, a questão das queimadas urbanas. A gente deveria ter uma fiscalização, realmente um setor que funcionasse a respeito disso. Por quê? Ah, fala assim, vai, tira uma foto, faz boletim de ocorrência. Gente, o pessoal coloca fogo de madrugada, a gente está dormindo, como é que você vai se levantar de madrugada, vai sair no meio da rua, vai lá no quintal do vizinho tirar uma foto e fazer um boletim de ocorrência? Não tem nem cabimento a situação dessa, né? Você não sabe nem quem está colocando, você sente aquela fumaça tomando conta. Eu não sei se aqui é o momento, se teria como a prefeitura criar um setor de fiscalização que realmente a gente ligasse lá, denunciasse, o fiscal fosse lá e fiscalizasse e punisse o morador. Na minha rua mesmo tem uma vizinha que ela queima em cima do asfalto, mas ela só queima de madrugada. Então está danificando o patrimônio público. Esse dia atrás eu fui até uma vizinha também, questionei ela, aí ela até mudou, não está mais lá. Mas eles colocam fogo de merda, está difícil a situação. A gente está dormindo, acorda sufocado, né? Deveria criar algum mecanismo. Não sei através de qual órgão, de qual forma, vocês vereadores, mas queria realmente que funcionasse. Não adianta nada ter uma lei que não funcione. Que as pessoas fossem punidas pelo crime ambiental. É crime? É crime, não é? Queimada urbana é crime. Então, por que que as pessoas não são punidas? Aí eu falo, ah, fulano queima, eu vou queimar. E fica, cada um coloca fogo, levanta 3 horas da madrugada e coloca fogo. Tá errado.
Nessa questão nós temos um problema muito sério, que daí também a prefeitura não faz a coleta também das galhas, das, né, das folhas, e aí a pessoa também vai levar onde? Quem não tem um carro, né? Não, não estou defendendo, mas estou dizendo assim, tem que ter um controle rígido sim, e também já uma coisa puxa a outra, também tem que ter o controle dessa coleta, né?
Mas se a pessoa gosta da sombra das árvores, ela pode muito bem dar um jeito de cuidar das suas folhas, um saca, coloca um monte de folha seca, não faz mal para a saúde, pode até usar como adubo, mas agora a fumaça sim, né? E se eu gosto da sombra das árvores, uma vez por mês ou cada dois meses, eu posso pagar uma pessoa para levar, posso pedir uma prefeitura, ela... É difícil, mas ela se organiza e vai levando a carretinha. Tem como de resolver a situação.
Bem lembrado, Mariana. Realmente esse ano está um ano atípico, bastante seco, umidade baixa. Está pegando fogo bastante em várias áreas. Hoje, inclusive, na hora da sessão aqui, o vereador João já recebeu uma reclamação de uma área pegando fogo ali próximo do aeroporto, né, João? Diz que está queimando bastante lá, complicada a situação lá. E o município não dá conta mesmo hoje de atender tudo. O município tenta fazer a parte dele, colocou a questão do ecoponto lá, né, que o pessoal tá levando lá próximo da Unemate, mas aí na hora que o município dá uma oportunidade, o pessoal já começa a levar lixo comum, ou seja, lá era apenas para estar levando os galhos de árvore e as folhas, que é um local mais próximo, né, para ficar fácil da pessoa estar levando, mas atender a gente pode, da questão de fogo urbano, Flávio, a gente pode estar estudando, ver se, aonde a gente coloca para a criação da brigada municipal, né?
Criar um programa de combate ao incêndio, alguma coisa nesse sentido aí depois a gente coloca na secretaria competente, né? E também essa questão de coleta também, uma carretinha para deixar para coletar essas, porque não é só o problema, não é só também as folhas, mas tem as galhas, as coisas, né? Pessoa também que não tem condição de levar, como é que vai, né? Meio ambiente, né? Garantir o equilíbrio fiscal, 01, gestão fiscal, 01, baixar a produção de despesas, proporção de despesas do pessoal sobre a receita corrente líquida. Aumentar a arrecadação do município, 10%.
01-102, iniciativa, elevar a receita própria arrecadada. Ação, atualizar os dados dos imóveis rurais, percentagem, 10%.
Vereador Chico, boa noite. Boa noite aos presentes. Essa atualização dos dados de imóveis rurais, a Prefeitura esse ano já fez um levantamento técnico, atualizando o valor da VTN, que já vai dar um impacto já em outubro no incremento dessa arrecadação. Então, assim, eu sei que aí é uma meta que vai constar para o próximo exercício, mas a Prefeitura já está tomando as providências cabíveis.
Atualização dos valores venais imóveis urbanos, projeto 1.
Na questão dos valores venais de imóveis urbanos, é até uma determinação do próprio TCE para que os municípios se prontifiquem e estar fazendo essa atualização, né? Demanda projeto de lei, tem que ser autorizado pelo Poder Legislativo e, a princípio, a gente tinha uma perspectiva de contratação de uma empresa para fazer um levantamento técnico de todos os imóveis do município de Juara, aproximadamente 14 mil imóveis, que é o que é lançado em IPTU, e esse estudo ficava em torno de R$ 34,00 por imóvel, ou seja, um custo de aproximadamente 500 mil. Em conversa interna com os servidores fiscais, servidores da divisão de tributação, a gente vai fazer esse levantamento, nós mesmos servidores, com corpo técnico, com iniciativa privada, Cresce, CREA, enfim, nós vamos tomar outras medidas para a gente economizar também esse erário e creio que para o ano que vem, esses valores de cobranças de IPTU e valores venais já estarão próximo ou um pouco mais próximo da realidade e já vai ser contemplado também essa meta aí.
Atualização no cadastro dos prestadores de serviço, 10%. Iniciativa 01-03, elevar a arrecadação da dívida ativa, cobrar efetivamente as dívidas ativas existentes, 100%.
Eu gostaria de falar um pouco sobre essa meta aí também, porque cobrar efetivamente as dívidas ativas existentes. A gente sabe que tem um histórico de bastante, digamos assim, inadimplência no município, e essas cobranças de dívida ativa, ela requer que a gente não só coloque em dívida ativa, mas também faça protestos, porque o protesto é o que vai realmente efetivar isso daí. E para protestos, tem uma janela do cartório que ele disponibiliza para a prefeitura estar acrescentando esses inadimplentes ali no protesto. E essa janela, ela é um pouco curta. Então, essa meta de 100% é uma meta praticamente impossível de estar alcançando ela. Até porque você não... Hoje, quem está na dívida ativa vai para o protesto, amanhã entra mais um e assim sucessivamente. Então, é impossível atingir essa meta de 100%. Eu gostaria que os vereadores aí dessem uma revisada nessa meta aí. Se possível, baixar ela aí para uns 80%.
A sugestão do secretário, né? Ela veio da prefeitura sim, então vamos colocar 80%. Alguém
tiver algum questionamento?
Questionamento, né?
Porque todas essas ações aí, se você voltar lá na primeira lá que é do de baixar a proporção de despesa de pessoal com receita corrente líquida. É uma coisa tá intimamente ligada com a outra. Porque sempre quando se fala em despesa com pessoal, os gestores, a primeira ação que tem é cortar alguns benefícios, é diminuir o quadro de servidores, enfim, é uma ação mediatista. Então, a receita, ela tem que acompanhar a despesa. E para que isso ocorra e a gente tenha os índices da LRF respeitado, a gente precisa automaticamente elevar a receita. E esse é o embate maior que a gente tem e o maior desafio que a finança do município tem na atualidade.
Só lembrando que para esse programa tem mais de 6 milhões e 200 mil reais. Próximo programa... Objetivo, garantir a participação do cidadão nas ações desenvolvidas pelo Poder Executivo, dando publicidade dos atos realizados pela Administração Pública Municipal. Juara Transparente Participativa. Valor desse programa, R$ 247.605. Iniciativa 1701, dar publicidade e transparência dos atos praticados pela Administração Pública. Ações.
Dar publicidade dos atos públicos através de meios de veiculação própria, através de internet, mídia falada e escrita e audiências públicas. Percentagem 100%.
Próximo.
Aprimorar o conteúdo disponibilizado no site da Prefeitura Municipal e no portal de transparência, facilitando o acesso às informações à população. Percentagem 100%.
Próximo. Próximo objetivo, melhorar a infraestrutura do município. Programa 018, uma cidade para todos. Para esse programa, valor de mais de 15 milhões e 900 mil reais. 201, ampliar o percentual de vias urbanas pavimentadas.
Viabilizar pavimentação e conservação das vias urbanas.
Gostaria de fazer uma colocação sobre essa meta aí, em nome do secretário da pasta, que não está aqui presente, que há 2 meses atrás, em conversa, até foi uma indicação do vereador Salvador Pisolio, que o município retesse 30% do FETAB Urbanismo para que estivesse viabilizando essas pavimentações. Já está sendo retido, inclusive isso já deu um aporte inicial para uma futura pavimentação que não estava contemplada lá no Parque Alvorada, na Rua Paraty. Creio que isso vai se tornar realidade no futuro bem próximo. E essa meta a gente já está também tomando as prerrogativas necessárias para tentar viabilizar isso daí financeiramente com o recurso do FETAB.
Deixei aberto aqui para quem quiser colocar o nome da via, né? E até queria saber do secretário, ele não está aí, mas foi feito 21 mil metros quadrados de pavimentação urbana aqui, né? Seria até com recurso próprio nesse caso, não foi realizado esse ano ainda, né?
Talvez deve ter algum equívoco aí, deve ter sido a questão dos tapas-buraco.
Então, a gente fica preocupado porque ali está 21 com a conservação. O município de Juara, se ele pegar 30% do FETAB para fazer asfalto em uma rua, ele não vai ter recurso depois para fazer a conservação do restante da cidade. Então ele tem que cuidar que pavimentação, ele tem que buscar recurso do governo do estado e governo federal. É complicada essa questão, a gente sabe que vários têm interesse, mas a gente tem que pensar como um todo na nossa cidade. Então ali está 21 mil por causa da conservação das vias, que é a questão do tapa-buraco e também das vias que vai ter que fazer novamente.
Mas se alguém quiser propor uma via, Paulo Beck vai propor uma via sua, que se é rua. De novo, vamos colocar o nome da via aqui, é para ficar proposto. Na lei.
Então, Rua Genésio Borges Teixeira, no Parque Kennedy. Nas últimas 5 audiências públicas, nos últimos 5 anos, colocando essa rua e acho que não tem prefeito que resolva, não.
Vamos incluir mais uma, então, se for para incluir via, Flávio. Uma que até eu, o vereador João, ia até ajudar com emenda, que seria a questão da Rua Argentina, no bairro Jardim América, e todas as audiências solicitadas pela população.
Então, eu ia pedir também, né, a Rua da Argentina, já falou, e pedir também o restante da Rua Guatemala, que passa em frente à Escola Cantinho Mágico, também, que precisa. E também lá da creche Tainá, que eu não sei o nome da rua lá. Que eu só sei que é lá no bairro Santa Antonieta, creche Tainá também, que precisa, né? Que as coitadas das crianças e dos profissionais que trabalham lá.
É, só para a título aqui também de esclarecimento, é que quando a gente fala em deixar esses 30% do FETAB para essas conservações e pavimentações de vias, é claro que o município não quer dizer que ele vai pavimentar a cidade inteira, vai pavimentar um bairro inteiro. Isso daí a gente tem que correr mesmo atrás de emendas com deputados, enfim, procurar recursos. É, o que acontece é justamente o que a gente está vendo aqui agora nessa audiência pública, que um bairro ele tem 90% das ruas deles pavimentadas e fica um trecho de uma rua, duas, três, que a gente sabe que não vai conseguir um recurso do governo federal, do governo do estado, para pavimentar uma rua. Então, para o município tentando amenizar essa situação e levar assim, de maneira mais uniforme essa pavimentação aos bairros.
Por isso, secretário, que eu levantei a lebre de a gente gerar expectativa. Vai lá e fala que vai fazer uma rua, todos os bairros têm essa situação aí. Tem no Kennedy uma, no Jardim América tem, em duas situações. Ou seja, então, se a gente tentar conservar o que já está, principalmente não é apenas pavimentado, que os 30% do FETAB também tem que dar conta das não pavimentadas. Temos bairros como Cruzeiro do Sul, Porto Seguro, que todo ano é um caos na época das águas, com valetas, com impedimento da pessoa entrar nas suas residências. Então, o recurso do FETAB ele tem que também estar mantendo o que o município, a questão de outros recursos para estar melhorando a cidade, realmente é difícil. Tirando a questão da iluminação, não temos tantos recursos para estar dando melhoria na urbanização da cidade.
Ação 1802, manter as vias urbanas conservadas.
Ação, viabilizar material para conservação das vias.
100%.
Conservar sistema de drenagem de água pluvial.
100%.
Viabilizar acessibilidade em calçadas, vias públicas e prédios públicos. Projeto 2.
Está 0% esse ano, né? Na verdade, né? Mas deixa dois projetos para o ano que vem, né? 1803, elevar as vias rurais, que as vias rurais sejam conservadas. Ações.
Viabilizar material para a conservação das vias. Percentagem de 50%.
Próximo.
Construir e conservar pontes e bueiras.
100%. Próximo.
Desculpe também, né? Mas não é da minha pasta, mas como a gente fica lá recebendo as cobranças, enfim, e vendo a realidade financeira do município, eu creio que estão umas metas bastante, assim, digamos, audaciosas, né? Isso mesmo, Silvia, porque construir e conservar pontes e bueiras em 100% no município, que tem 5 mil quilômetros de estrada, inúmeras pontes, eu creio que dentro de um prazo de um ano, pode ser todo o recurso da prefeitura destinado para isso que não consegue. Então, eu gostaria de sensibilizar aí os nobres aí, se pudesse estar revendo esse percentual. Não posso falar aqui em nome do secretário, lógico, qual percentual que seria o ideal para ele, mas eu creio que é uma meta bem audaciosa, como disse a amiga aqui, a secretária Silvia. Inclusive lá também, viabilizar material para conservação das vias em 100%, conservar sistema de drenagem de água pluvial, que a gente sabe que é um absurdo para você fazer uma drenagem de água pluvial de 100%.
Só conservar, só.
Né?
Conservar o que tem.
Sim, já. Mas...
Conservar o que tem, né? Conservar o sistema de drenagem de água pluvial. Conservar o que tem 100%. Manter pelo menos o que tem.
Certo.
Construir e conservar as pontes. Pontes tem que conservar. Não estou falando construir. Mas conservar, porque se a ponte cair, vai ter que arrumar. Então, esse 100% tem que ter. Não vou deixar uma ponte caída lá 2 meses. Então, conservar as pontes e bueiras, ele vai ter que deixar.
Tá, mas 100%. Construir...
Agora, construir... O secretário mandou para a gente aqui, ele é audacioso. Ele vai construir todas as pontes agora no ano de 2020.
Só muda aí, Flávio. Isso. Construir e ou conservar, que aí está a meta... e ou. Mas só deixar claro que a gente está dando um voto de confiança para o secretário, porque é ele que mandou essa planilha para nós nessa situação, tá? Então, a gente está acreditando que o secretário vai dar esse...
Eu agradeço o voto agora, de confiança de vocês.
Até material também, Zé. Questão de material é para manter as vias conservadas com buraco, né? Tentar manter elas. É 100% é uma meta, né? Não deixar nenhum buraco na cidade, porque é viabilizar o material, né, para isso, né? Mas foi que veio. O que eu vou falar para você? Vocês definem. Eu acredito que tem que manter 100%, sim, mas...
Seria o ideal, lógico, né? Ninguém aqui quer uma cidade esburacada, quer uma ponte caída. Mas a gente, para cumprir meta, para fazer ações, tem que ter financeiro. Infelizmente, as condições hoje, não só do município de Juara, mas do país, até do externas, não está proporcionando esse sonho aí.
Ele
Então, volta para o executivo, qual é a sugestão? Não volta? Ele vai voltar para o executivo, não vai?
Ele volta, volta, se vocês mandaram volta, assim. Volta, não, vocês mandaram assim para o...
Sim, mas eu estou querendo dizer assim, não foi, vai voltar para o executivo?
Não, vai ser aprovado, não tem emenda, porque vocês mandaram assim. Não tem emenda, você não pode vetar. Vai sancionar o que está aqui. Porque vocês que mandaram. Agora, se a gente fizer uma emenda, vocês podem vetar.
Exato.
Se a gente colocasse aqui, né, mais de 100%, que não tem como, né? Aí vocês poderiam vetar. Ele vai aqui, que definir aqui, definido.
Porque, mas... assim, essa questão de material de conservação de vias... É, conservação, tudo bem. Conservar a drenagem aí de água pluvial, tudo bem. É, vamos dizer que sim. Viabilizar a acessibilidade em calçadas e vias públicas e prédios públicos. Dois projetos, ok. Mas na questão lá de material de conservação de vias... E na questão de construir ou conservar pontes, o conservar eu concordo no 100%, agora construir fica complicado. E viabilizar material para conservação de vias, eu creio que deveria ter um planejamento mais a longo prazo. E ser gradativamente o município conseguir, vamos dizer, esse 100% aí em 2 anos, 3 anos.
Quanto por cento então?
Eu sugiro aí um 80%, seria um...
Quer dizer, na rural até beleza, mas na urbana não. A urbana todo ano tem que fazer realmente tapa-buraco dos asfaltos.
Como sim, a gente não garante, sim, vereador, 100%. Mas a gente não tem recurso para fazer. Essa é a questão, sempre esbarra na questão financeira. E aí colocar 100%, depois a Câmara vai estar cobrando e o município não vai estar cumprindo a meta. É. Então a gente tenta colocar um pouco mais próximo da realidade para que essa cobrança ela se torne efetiva e com resultados.
Todo mundo, quem concorda com 80%?
Eu sugiro 70% para fazer 100%, mas eu como meta 70%.
Eu, se eu fosse, para mim é 100%, porque se deixar 70%, depois tapa o buraco, mas tem lá 70%. Não sou obrigado. E buraco é um problema. Buraco e ponte caída, tem lá uma ponte caída na estrada do Braguinho, o transporte escolar não está fazendo a linha lá, os pais estão ligando aqui toda hora. Então, ponte não tem jeito, tem que manter conservada, né? E agora fazer novas tem que analisar mesmo, né? Principalmente as... As obras, Flávio,
essa questão de também de recuperação urbana também, para mim teria que ser 100%, não sei se o João também concorda, porque a questão não está para o buraco. O que mais esse poder legislativo recebe reclamação da população é a questão não está para o buraco de asfalto. Então.
100% então? Vai com Deus. Agora, Zé, se você quiser separar, construir e conservar, nós podemos separar. Né? Duas
gostaria.
Ações. Por exemplo, conservar pontes e bueiros, 100%. Lincoln, separa, certo? Conservar pontes e bueiros, 100%. E construir, 50%. Que aí você vai conservar o que tem e vai construir 50% de acordo com o que...
50% das pontes localizadas em estradas de responsabilidade do município.
Você não vai fazer obra do Estado, você tem que receber ela de volta, né? A gente não tem nem essa obrigação, né, na verdade.
Pois é.
Mas por quê?
Mas se não tiver claro aí, né, na LDO...
Não, na LDO não precisa. É legislação, né? Construir, então, 50% e conservar 100%. Porque daí o que der para conservar, conserva. O que não der, constrói novo, de madeira. Do jeito que está fazendo um monte de ponte, cabaço, fez muitas pontes.
Mas é só essa questão que você falou do estado do município. Os estados estaduais que estão dentro do município, tirando as pontes que são acima de 12 metros, é de responsabilidade do município.
Correto.
Isso é uma emenda do ex-deputado Oscar Bezerra na lei do FETAP.
Não mexe lá aqui. Tá. Iniciativa 1804, ampliar o percentual de vias urbanas na cidade e distrito com iluminação pública. Ampliação, colocação de luminária, dois projetos. Eu queria discriminar aqui os locais para a gente, né, onde a gente pensa em colocar a iluminação pública, ampliar ela ou melhorar ela. Eu acho que a gente tem que fazer a José Alves Bezerra e a...
Tem se ventilado no
Rio Grande do Sul.
No executivo, a Avenida Rio Grande do Sul. Tem se ventilado, não é algo assim que já está concreto.
Rio Grande do Sul, Zé Alves Bezerra. A Luiz Gatti vai fazer agora já, com tirar o superposto e colocar lá. O bairro Floresta já vamos colocar lá também. A Unemat também, Zé. Disseram que o projeto era... O Carlos mencionou um dia que era, o projeto era a Crivale e a entrada da Unemat. Rebaixamento também.
Foi solicitado um estudo da empresa que está executando a obra de iluminação ali da Avenida Rio Arinos, que fez até lá na Crivale. O valor... que seria para fazer até o Unemat. Tem também essa intenção lá do executivo, né, de estar fazendo isso aí ainda dentro desse ano. É uma intenção, então, não estou querendo aqui gerar uma expectativa, igual vocês sempre deixam claro aí.
Vai deixar no rebaixamento lá.
Isso.
Rebaixamento de redes lá, então deixa um projeto lá, que é esse aí, né? Rebaixamento normal, já estava também um projeto. Deve ser dessa via, né? Se quiser mencionar, Chico, dá para colocar também aqui. Onde que vai ser, né?
Pode colocar.
Lá continua... É lá em rodovia já ou lá é como que é?
Não, lá é urbano ainda, né? Avenida
até
Rio
Arinos. Até o Trevo lá da
Unemat. Até no Trevo ainda é urbano.
Então ali é a Avenida Rio Arinos, né?
Avenida Rio Arinos.
Rio Arinos.
Trevo Nemate.
Acre Vale, né? Ao Trevo Nemate. Depois a gente...
Flávio,
lá em cima, lá no...
Flávio,
pode falar.
O bom não seria nem colocar aí, porque o prefeito até tem conversado com ele, que ele falou que vai fazer esse trecho esse ano. Se a gente não colocar a localização e ficando como meta, pode ser que ano que vem a gente consiga colocar em outro local que precisa de iluminação. Se a gente colocar ali, já tá, vai estar cumprido esse ano, não vai estar mais precisando cumprir essa meta.
Será que faz esse ano?
Falou que faz, Flávio. Diz que vai fazer esse
vamos
ano.
Vamos deixar ele, não... vamos colocar assim. E outro.
É, beleza.
Né? Ou e ou outro. Que aí se tiver feito, sim.
Esse rebaixamento também é colocar ali do... da oficina São Miguel até lá na... até perto da ponte. Porque lá é uma escuridão enorme. Lá precisa ter rebaixamento de energia.
Vamos deixar dois projetos, então, aqui? Porque, na verdade, rebaixamento mesmo se for fazer dessas duas vias, né? Então, deixa dois projetos, aí ficou eu outro aqui, então fica, né? Tá? Não precisa nem colocar eu, daí fica só e outro. Aqui, ampliação e colocação de luminária. Eu penso aqui que a gente tem que colocar projeto, colocar pelo menos é a Rio Grande do Sul, discriminar já para fazer as luminárias dela, que tem recurso, vai ter recurso da iluminação para isso. Rio Grande do Sul, a José Alves e a Rio Arinos. Terminar a Rio Arinos aqui. São três vias que o recurso vai dar para fazer, já começa a licitar no começo do ano. Né? Então, mas então, ampliação e substituição, então. Ampliação, substituição. Né?
Readequação seria da...
Substituição e readequação?
Substituição e readequação da iluminação pública. Eu não sei, de repente, aí, se discriminar locais não inviabilizaria outros novos projetos. Porque também é discutido ali no Executivo a questão de estar fazendo do semáforo até aqui, na praça, substituir também esses superpostes por uma iluminação diferente.
É onde eu estou colocando, a Rio Arinos. O que, que falta na Rio Arinos? É aqui, né?
Falta até lá na Unemate.
Não, já colocamos lá, é rebaixamento, né? Aqui vai ser entrando aqui, então, a Rio Arinos, do semáforo até a praça, Rio Grande do Sul, José Alves Bezerra. E esses dias me pediram para colocar uns superpostes no cemitério municipal. Aí, mas só que é um superposte que já estão tirando, que dá para fazer uma coisa, não precisa colocar novo, né? Dá para fazer um... Então vamos deixar, colocar as três vias, colocar três projetos aqui, as três vias que são as principais, que eu acho que o Carlos vai deixar elas todas com iluminação nova. Então, Avenida Rio Arinos.
Tá mudando, vou tocando, tá, Flávio? 01805, iniciativa, assegurar que o lixo seja coletado. Ação, desenvolver projeto de instalação de lixeiras dos logradouros públicos para o fortalecimento da coleta de lixo, melhoria dos aspectos de limpeza da cidade e conscientização ambiental. Projeto 1. 01806, iniciativa, assegurar a destinação correta do lixo coletado. Promover campanhas de conscientização sobre a separação e destinação correta do lixo, como forma de orientar a população sobre os problemas socioambientais ocasionados pelo descarte irregular do lixo e a responsabilidade de cada munícipe na manutenção de uma cidade limpa. Mobilizar os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis do município de Juara, incentivando a criação... Flávio. E o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação a fim de fortalecer a atuação e promover melhoria das condições de vida e de trabalho desses catadores.
Só voltando aqui na questão de instalação de lixeira, né? Então, temos que colocar aqui instalação, manutenção e substituição de lixeiras nos logradouros públicos. As lixeiras que estão aí, tem várias praças já que estão bem deterioradas e até mesmo, né... Questão de coleta delas, ali na Rio Arinos teve uma época que não estavam coletando direito, ficou muito sujo ali na frente do Ney mesmo, tinha bastante lixo naquelas lixeiras ali, então uma coleta mais... Mas então aqui, instalação, né? Você colocou o quê? Substituição e manutenção. E ali de baixo, para ver campanha de conscientização, assegurar a destinação correta do lixo, tem que ser coleta também, tem que ser uma ação nova aí. Uma ação nova aí de garantir a coleta dos lixos nas vias públicas e nas lixeiras que estão nos logradores públicos, uma coisa nesse sentido aí, né? Constante, coleta constante. Regular, isso. Mais alguma coisa referente a esse programa? Objetivo dar cumprimento às demandas judiciais em obediência a decisões liminares e sentenças. Demandas judiciais, o programa 19, o valor R$350 mil. Ações.
Dar cumprimento aos processos e acompanhar a equitação dos mesmos. Percentagem 100%.
Isso é normal. Próximo objetivo, elaborar norma de direito de abrangência geral individual que são aplicadas a toda a sociedade. O programa é o 020, Câmara Eficiência, Eficiente, mais de 4 milhões de reais. Iniciativa 02001. 02001. Garantir o uso preferencialmente da modalidade de pregão no presencial nos processos estatutários e aquisições.
Ação: manter sistema para a modalidade pregão presencial. Capacitar servidores para atuar na modalidade pregão presencial.
Isso mesmo. 02002. Garantir transparência do uso dos recursos públicos da Câmara Municipal. Ação:
garantir transparência do uso dos recursos públicos da Câmara Municipal, levando ao conhecimento da população as ferramentas disponíveis através da mídia local.
Seis ações. 02003. Garantir o desempenho de todos os servidores da Câmara Municipal. Ação:
garantir a aquisição de
equipamentos.
De equipamentos necessários para o desempenho de suas atividades.
É uma ação. 2004. Assegurar o nível de satisfação e valorização dos servidores da Câmara Municipal. Ações:
oportunizar aos servidores formação em serviço.
Quatro ações.
Assegurar aos servidores a manutenção de seus direitos e benefícios adquiridos e oferecer condições de possíveis novos auxílios.
100%. 2005. Ampliação e reforma das instalações físicas do prédio da Câmara Municipal para atender o cidadão com qualidade. Ação:
executar obra de ampliação e reforma.
Uma ação. Já tem uma ação prevista para esse ano e mais uma ação prevista para o ano que vem. Objetivo: sistema de regime próprio de previdência de servidores estatutários. Programa 021, regime próprio de previdência. 2101, reduzir o tempo de tramitação dos processos de aposentadorias e pensões.
Ação: mapear os processos de aposentadoria e pensões.
De 20 dias. Próximo. Iniciativa: assegurar a remuneração dos inativos e pensionistas. 2102.
Ação: garantir o correto pagamento dos benefícios previdenciários dos inativos e pensionistas. Meses, né? Meta: 12 meses.
Correto. 2103. Melhorar o atendimento dos usuários do Prev Juara.
Ação: obras de infraestrutura do Prev Juara. Projeto: meta 1.
Anexo 2 é um resumo das prioridades e metas, são todos os programas e iniciativas que nós falamos durante a audiência. Algumas situações que estão de vermelhos aí que estão sendo corrigidas, que estão em desacordo com o anexo 01. E terminadas as ações, a gente reabre para discussão alguma questão que ficou oriunda, alguma situação que alguém queira mencionar, algum lugar, alguma pergunta. Estamos abertos aí, tanto a Câmara quanto os secretários e do Executivo Municipal. Então, sem mais assunto para tratar, agradeço a presença de todos vocês. Estamos aí ansiosos para receber a LDO para podermos trabalhar nela também. Obrigado a todos e uma ótima noite.